Nós hoje vai continuar a conversa, né? Mas de, antes, se alguém lembrar de alguma pergunta, alguma coisa que quer conversar, por favor, fique à vontade.
Eu hoje teria três perguntas.
Pode ser, se quiser fazer, pode fazer agora.
Alguma é minha pessoal, nós fomos? Alguma é pessoal. Mas a primeira eu queria saber o seguinte, porque eu acho muito estranho. Eu penso, por exemplo, porque fala-se tanto espiritualidade, e na verdade tem gente que desculpa, porque eu sou espírito tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou mesmo as instituições, eu sou melhor que eles, eu sou melhor que aqueles. Pô, isso para mim é. Então não entendo como. Entendo isso como ilógico, tá? Se estou falando uma coisa, em benefício de todos, mas eu sou diferente, o cara é pior ou melhor que eu não posso entender isso. Sinceramente, eu gostaria de saber sua opinião, porque isso me machuca muito. Entende? Eu acho que o ego não pode dominar essas coisas.
Tá certo, você está falando da questão da espiritualidade, da busca espiritual, e que existe alguns espiritualistas que ainda se consideram melhor, que ainda consideram a mensagem da caixa portadora como a verdade, a dos outros mentira, que ele faz o trabalho melhor. Sim, isso acontece, isso existe, porque existem dois tipos de espiritualista: o espiritualista e espiritualista, e o espiritualista humanizado. O que é o espiritualista? Espiritualista é aquele que vive o espiritualismo na sua essência. O que é espiritualismo? No segundo livro do Espírito, espiritualista é aquele que acredita ver em si algo além da matéria. Este, em tese, é o espiritualista. Mas existe uma diferença que é ensinada por todos os mestres. O apego à letra fia não resolve de nada. Você precisa ter apática.
Letra fria.
Então, o espiritualista é aquele que, além de saber que existe algo, como se fala, além da carne, ele sabe que ele é esse algo mais e vive para este algo mais. Esse é o espiritualista. É aquele que não vive para a matéria de jeito nenhum. O espiritualista materialista é aquele que vive, sabe que existe o algo mais, mas ainda vive preso à matéria. Por exemplo, aqueles espiritualistas que elogiam a maternidade, a mamãe que toma conta dos filhinhos, como foi dito ontem aqui, a posse, a mãe que possui os filhos. Esse é o espiritualista materialista. Por quê? Porque no mundo, porque aquele que sabe que existe algo mais, conhece as encarnações e sabe que pode já ter sido amante daquele filho. Em outra encarnação, pode já ter sido a voz daquele filho em outra encarnação. Então ele não vive essa questão da maternidade exatamente por lixo, porque vive para o mundo espiritual. Esses são dois tipos de materialista: o espiritualista espiritualista e o espiritualista materialista. Agora, onde se encaixa este que você falou, que se avoca no direito de se achar melhor do que o outro? Em nenhum dos dois, porque ele não é espiritualista.
Mesmo que tenha...
Ele tem um ditado, como se fala, um discurso espiritualista. Mas ele não é.
Mesmo que ele tenha habilidade de incorporar...
Não é que ele tenha a habilidade, mesmo que algum espírito faça a habilidade de incorporação. Ele não é espiritualista. Ele pode ser até médium, pode até trabalhar, mas não é espiritualista. Por quê? Porque ele não cumpre o mínimo do espiritualismo, que é o atendimento ao outro, o trabalho com o outro. Ele trabalha para Chico. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, ele está errado? Não. Não existe nada errado. Ele é assim, fala que cada um veja a forma como reage aquilo. Se você critica, você não está amando. Então você precisa dizer, ele é assim, é, eu não acredito nele, não confio, não quero ser do mesmo jeito, mas ele tem todo o direito de ser, e ser amado. Essa é a diferença. O espiritualista é aquele que, quando observa algo que não é espiritualista, ele não critica, ele não acusa, ele entende que ali está o espírito vivendo um personagem que pode ser que, inclusive por dentro, não viva desse jeito. Eu já cansei de dizer, a pior coisa que existe é a fama. É você ter seguidor, é ter muita gente atrás de você, porque é muito difícil não viver a glória porque os outros elogiam. Então isso é, ou é resultado de prova, e mesmo se for resultado de prova, é prova para os outros, ou é alguma missão de algum espírito que está vivendo isso para dar a oportunidade de ver se você vai a adolar o bezerro de ouro, que nesse caso é o próprio médico.
Ele está se auto-adorando.
Ele, quem adola ele. Porque normalmente esses que se avocam para si essa posição, eles têm seguidores que também chamam ele de santo. Neste mundo não existe santo.
No outro existe? Também não acredito.
No outro, dentro do que vocês chamam de santo, sim, existe santo. Mas está muito longe de vocês, muito longe dessa esfera. Existe.
A segunda, não é nem uma pergunta, é uma pergunta, mas foi mais um sentimento que eu tive ontem aqui nessa casa. Com todo o respeito, ele não convivia com o Gilberto, mas o Gilberto estava incorporado, porque uma hora ele veio conversar comigo e eu achei ele tão diferente da pessoa. Eu tenho muita estima por ele, mas eu achei ele tão diferente que eu até estranhei. Havia mais espíritos?
Para poder responder isso para você, eu tenho que perguntar para você: o que é incorporado para você?
No caso, eu achei ele com um comportamento distinto do que ele é. Nem melhor nem pior, distinto.
Certo. Mas aí lhe pergunto, para você, o que é alguém estar incorporado? Como é um espírito incorporado? Porque é exatamente isso que eu estou querendo mostrar, porque vocês trabalham com alguns valores, não é só este caso, mas vocês que eu falo é o humano, trabalham com alguns valores que não tem a menor noção do que seja. E acredita que sabe.
Por isso que eu pergunto.
E exatamente um dos temas é a questão da incorporação. Como é que você pode, você que eu falo, os seres humanos, não você especificamente, mas como é que o ser humano pode, vamos dizer assim, julgar se determinado ser humano está incorporado e está trabalhando mediunicamente, está incorporado ou não? Isso é normal, isso é comum. As pessoas vão no centro espírita, chegam lá, ficam olhando e dizem, aquele ali não está incorporado porcaria nenhuma. Quem disse? Como é que você julga se você nem sabe, se você não vê o espírito do lado? Então, este é um detalhe. O que é incorporação? Incorporação, como eu disse ontem, em questão de encarnação, não tem nada a ver com entrar na carne. Incorporação é você ligar-se, e aí dependendo da incorporação, a alguns sacas, entradas que existem no corpo, e assumir o controle de determinadas coisas. Então eu me ligo neste. Algumas coisas eu tenho controle, outras eu não tenho. Sabe, aí diz, ele não está incorporado não, ele chutou, pum, Não, o espírito muitas vezes não tem. Não tem este controle do corpo como um todo. Ele tem controle do que ele vai precisar usar. Ah, mas o incorporado é o que está inconsciente, o que está consciente não está incorporado, está só encotado. Faz diferença. Gimundos continuam mantendo a consciência porque precisam manter por prova, por aprendizado, por qualquer coisa. Então não existe como julgar a incorporação. Eu só quis aproveitar o que o senhor falou para poder explicar isso. Não tem como você saber se está incorporado ou se não está incorporado. E tem mais um detalhe. A própria ligação com o espírito não marca em si incorporação. Porque muitas vezes essa ligação é tão sutil que nem a própria pessoa, o próprio ser encarnado, chega a sentir que tem outro espírito ligado usando alguma coisa no corpo dele. Então, existem diversas formas de incorporação. E vocês não sabem qual é. Este é o primeiro recado. Segundo recado, todos são sempre incorporados. Dentro deste sentido, do sentido de ter algum ser ligado a vocês, vocês estão sempre incorporados. Porque tem sempre algum espírito do seu lado, trabalhando, vivendo junto com você, trabalhando com você.
Então está realmente responde a minha outra pergunta. Dentro estava cheio.
Sempre. Eu nunca venho a lugar nenhum sem pelo menos ter Exu aqui do meu lado, para estimular a barra.
Ok, a terceira pergunta.
Só para completar. Então sim, ele estava com uma ligação que, vamos dizer assim, estava fazendo ele agir diferente. Mas não é nenhuma surpresa e não é nada, porque todos vocês estão sempre ligados a algum espírito. Mais um detalhe, vamos aproveitar para nós falar e deixar mais uma coisa. Esta ligação tem uma questão. Ela jamais vai fazer por você algo que não seja prescrito para acontecer em você.
No caso, foi uma coisa muito simples.
Não, eu achei
só. Fazer um agradecimento por uma coisa que não precisava, eu achei estranho, ele me abraçou e encostou a cabeça. Por isso que eu achei, mas ele não é assim.
Não, sem problema, eu só estou querendo aproveitar o assunto que nós estamos falando para expandir. Uma das expansões é essa, porque vocês cobram muito essa orientação espiritual, essa ajuda espiritual. Vocês acham, quando acontece o que você não gosta, você acha que foi algum espírito que agiu em cima de você, fez você fazer aquela besteira ou provocou determinada coisa. Sim, é. No livro do Espírito, Kardec diz bem claramente, nós que lia que os espíritos viessem com uma valinha mágica e fizesse pim e tudo ficasse bom. Mas não é essa a verdade. A verdade é que o espírito sempre age em você para que aconteça o que estava previsto acontecer com você. Então vamos dizer assim, isso é o exemplo que está lá. Se o espírito precisa passar por uma rua, se o ser humanizado precisa passar por uma rua para encontrar alguém, é o espírito que dá o comando de você passar por aquela rua. Você acha que você decidiu, mas foi o espírito que lhe levou. Mas só lhe levou para aquela rua por quê? Porque o seu destino era ir para aquela rua. Então, essa orientação, essa ação do espírito sobre o encarnado, ela é muito mais forte do que você possa imaginar. Por quê? Porque, na verdade, é ele que faz acontecer o que você acha que é você que está fazendo. Você acha que você está dirigindo o carro. Quem está dirigindo o carro é o espírito.
Agora, sempre é o mesmo? Aí não existe anjo da guarda.
Aí não se entra nesse detalhe, porque não dá para vocês entender. Mas fica claro isso. Não, não é você que está fazendo. É ele que está fazendo. Mas o que ele faz não é porque ele quer, porque ele acha bom, porque ele quer ferrar você. Não. O que ele faz é porque aquilo é para cumprir o seu destino.
Caso do médico, por exemplo, numa cirurgia?
Isso, também. Mas não é só o médico na cirurgia, o bandido para dar o tiro. Neste próprio capítulo do livro do Espírito, diz assim: vamos supor que um ser humano precise subir numa árvore, numa escada, e cair da escada e morrer. Foi o Espírito que jogou ele da escada abaixo? O Espírito da Verdade? Não, não foi ele. Mas foi o Espírito que levou o ser humano para uma escada que já estava quebrada, que ele sabia que ele ia subir, ia cair e morrer.
O Espírito.
O Espírito de fora da carne pegou, comandou o ser humanizado para subir na escada, que ele sabia que já estava quebrada, para, ao subir na escada, a escada partir, o ser humano cair e morrer.
Como um acidente de carro?
Como um acidente de carro. Vai aparecer para quem está olhando que ele subiu numa escada e a escada, sem vergonha, chafada, arrebentou. Uns ainda vão dizer, se tiverem vindo o Espírito, vão dizer que foi um obsessor que levou o ser humano para lá, para se vingar do ser humano, e não é nada disso. Ela para que o destino se cumprisse. Então é isso que eu estou querendo dizer. Essa ligação existe. Existe o tempo inteiro. E essa ligação leva vocês a fazerem determinadas coisas. E essas determinadas coisas que vocês fazem, não, o Espírito não faz você fazer porque ele quer, porque ele é ruim, porque ele acha mal. Mas porque é o seu destino. Na verdade, por mais que, mesmo que ele não saiba, por mais que ele seja do que vocês chamam ligado na corrente do mal, ele está agindo sob as ordens de Deus.
Tem um plano que ele deve seguir.
Exatamente. Mas ele às vezes nem sabe. Às vezes Deus dá a ele a consciência de ele estar se vingando, e ele acha lindo, maravilhoso que se vingou, e não sabe que ele só conseguiu fazer aquilo porque estava no plano daquele que recebeu. Porque não é só vocês que estão em povo. O universo inteiro vive povos. E essas povos são interdependentes. Você precisa de um para ajudar o outro. Enquanto este ajuda este a viver a povo, ele está vivendo a povo dele. Compreendeu? É isso. E aí nós vem, você falou do médico logo, Carlos, quando nós falamos em ajudar, lembra logo do bom, do bem. Mas está bem claro no livro do Espírito, inclusive de bala. Se tiver que a bala perdida, pode acertar. O Espírito da Verdade diz: se não tiver que acertar, a bala não pode ser desviada, mas o Espírito é o ser humanizado, é desviado, a bala passa do lado. Então, se a bala perdida foi acertar a garotinha dentro do carro, é porque aquela bala tinha que acertar o garotinho dentro do carro. Era o destino daquela garotinha. Então, não tem nada errado ali.
Era o destino da mãe, cara.
Era o destino da mãe, era o destino do policial, era o destino de quem deu o tiro, era o destino de todo mundo. Cada um participando da ação, executando o seu papel dentro do que eu chamo divina comédia humana. Porque é o plano de Deus, é a obra zelal acontecendo. Só mais um minuto. Então, não existe bala perdida, existe bala assada. Porque a bala jamais vai assar quem não merecia e precisava receber ela.
Não, é só para a gente vai confirmar, né, que o destino é o que a gente pediu antes de encarnar.
O destino é a teatralização da forma que você pediu antes de encarnar. Você não pede destino. Você pede prova. E ao pedir prova, Deus te atalija para que a prova aconteça. Quem te atalija é Deus. Agora, Ele te atalija em cima do que você pediu. Ele não pode fazer o que Ele quer. Deus é o único, vocês viram para ter o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Deus é o único que não tem o livre-arbítrio. Ele não pode, Ele só pode fazer com você aquilo que você fizer por onde ter. Porque Ele tem que dar a cada um segundo suas obras. Então Ele é seu escravo. Não para fazer o que você quer, mas para fazer o que você planta. A colheita do que você planta.
Poderia, sei que vai mudar um pouco o assunto, né? Poderia ser falado um pouco sobre esse novo ciclo que foi ventilado na conversa passada do Rio?
Já vamos falar.
Do Rio, esse novo ciclo que começou agora, né?
Já vamos falar. Só para completar, é isso, ele tem mais uma pergunta, aí nós falamos do ciclo. Então, só para completar, vocês estão, todo ser humano está o tempo inteiro sob ligação com algum espírito fora da carne. Este espírito fora da carne comanda o que você faz, só que ele não comanda a partir do livre-arbítrio ou vontade dele. Ele comanda o que você precisa que aconteça. Mesmo que ele imagine que ele está fazendo aquilo porque quer, não está fazendo porque quer. Ele também está sendo comandado.
Mais ou menos como Emmanuel ou Chico Xavier?
Hã?
Mais ou menos como Emmanuel ou Chico Xavier?
Não, aí no caso do Emmanuel, não era bem de mandar fazer, aí ela ensinar. Aí é média, é outra coisa. Eu estou falando de trabalhadores, vamos dizer assim, quase anônimos, que vocês nem imaginam, são os santos, na verdade. Ficou claro?
Sim. E a minha terceira pergunta, eu estou vez para ela, porque deve ser mais ou menos a mesma coisa.
Pai, dentro desse destino, hoje existe no Brasil 11 mil por ano de suicidas. E agora as universidades estão preocupadas, estão dando palestras, porque existem jovens que desistem da vida. E nesse meio tempo, as famílias estão se unindo e se apoiando e estão conseguindo liberá-los também, sabe? Estão ajudando e eles desistem da ideia. Mas, então, nesse caso, é destino também?
Eu vou repetir porque para não sair, vamos ver se não saiu e a pergunta é muito importante. A moça está dizendo que hoje existem não sei quantos mil suicídios por ano no Brasil e que existe um movimento na sociedade, inclusive com grupos formados, agindo para tentar falar com esses homens e fazer eles de não se suicidarem, não chegar a este ponto. E que tem conseguido resultados, ou seja, tem jovem que ia se suicidar e deixaram de suicidar por causa da atividade desses grupos. E a partir disso ela fala, e a questão do destino, como fica? Deixa eu fazer uma pergunta para você, moça. O que é real? O que é real neste mundo? Não. O que é real neste mundo? Eu não estou falando do que está acontecendo, eu estou falando o que é real. O que acontece? Você está aqui? Isso é real. Você poderia não estar aqui? Isso não é real. Não existe a possibilidade de você não estar aqui quando você está aqui. Isso é o que eu chamo mundo das probabilidades. Você acha que poderia não estar aqui, mas é impossível você não estar aqui porque você está. Eu estou lhe dizendo isso para lhe perguntar o seguinte: será que existia realmente a possibilidade daqueles que, vamos dizer, entre apa, desistiram de se suicidar? Será que existia realmente a possibilidade deles se matarem? Não. Por quê? Porque não se mataram. Então veja, quando você diz para mim, já conseguiram reverter que diversas pessoas que não se mataram, que iam se matar e não se mataram, você está vivendo num mundo de possibilidades, num mundo de probabilidades, que não é a realidade. E você está trabalhando com ideias que vai lhe levar a acreditar que alguém pode fazer alguém não se matar. Compreende? E isso não tem nada a ver com a realidade, porque a realidade é o que acontece. No livro do Espírito está escrito bem claro: ninguém morre antes da hora. E isso você tem milhares de exemplos. Agora, quando choa a sua hora, nada vai lhe salvar. Então não tem como alguém deixar de morrer na hora que tem que morrer.
Ele vai buscar a forma.
Não vai buscar a forma chega a ele.
Chega a ele, exato.
É dito bem claro: Deus sabe a hora e o modo como cada um vai morrer. E ninguém engana Deus. Não tem nenhuma conversinha que você vá fazer com alguém que vai fazer alguém não morrer na hora que Deus sabia que ele tinha que morrer. Esse é o grande problema. Quando você trabalha com destino, você precisa estar muito ciente do que é real. Real é o que acontece. O resto é probabilidade, não é realidade. Por quê? Porque senão você fica sonhando o quê? Mudou o destino. Quando você tem ou tinha uma probabilidade que você diz que era provável que fizesse, mas não fez, você acredita que mudou o destino. Quem disse que mudou? Será não? O destino era o que você fez. O destino era a mudança que você disse que teria que fazer. Quando a mudança está prevista dentro do destino, ela não é mudança, ela é o próprio destino. Então não, nada pode salvar você quando chega a sua hora. E isso leva você a entender mais uma coisa: qual o problema do suicídio? Deus sabe a hora e a forma. Ora, aquele momento, forma, dá um tiro na cabeça. Hã? Qual a culpa de quem deu o tiro na cabeça? Não pode haver culpa. Além do mais, no livro do Espírito é dito assim: só o suicida consciente é culpado. Suicida consciente é aquele que quer te matar. 99% que se mata não quer se matar. Ele quer fugir da vida. Ele quer fugir do problema. Então, esse é tratado no livro do Espírito como o débil mental. O suicida débil mental. Porque o débil mental, o problema vai com ele. Esse não é culpado. Então, o próprio livro do Espírito fala que 99% dos suicidas não são. E 1% é culpado do suicídio? Não. É culpado do querer te matar. Que é bem diferente. Ele morreu na hora que tinha que morrer, do jeito que tinha que morrer. Mas como viveu aquele momento com a intenção de se matar, ele é culpado pela intenção. Ficou claro? É essa a forma de lidar com o suicida. É saber. Aliás, aí me perguntaram uma vez: aqui, se você visse alguém com o revólver na mão para dar um tiro na cabeça, que você falava? Eu diria, boa morte. Porque se a pessoa quer se matar, se a pessoa quer fugir, quem sou eu para ter o direito de obrigar ela a ficar viva? E quem sou eu para ter o direito de obrigar ela a passar por todo o sofrimento que ela não quer ter mais? Ela não tem livre-arbítrio? Segundo vocês, tem. Aí vocês chamam esse ato de altruísta, de bom, mas é egoísta, porque você só está querendo que o outro fique para você gozar dele estar lá. Eu lembro uma vez que tinha uma moça que, quando eu disse que todo ser humano é egoísta, todo ser humano é hipócrita, ela disse para mim, eu não sou. Eu disse, ah, não, o que você me fala para provar que você não é? Está vendo este aqui? Ele já teve dois infartos e continua fumando. Eu bico com ele para ele parar de fumar, porque eu não quero que ele morra. Eu sou boazinha para ele. Eu disse, por que você não quer que ele morra? Ele vai morrer um dia. Aí, chato, porque aí eu vou ficar com saudade dele. Ah, você está preocupado com ele, ou com a sua saudade. Então, com relação à morte, nós temos que tentar entender isso. Fala, aquele que vai é a hora que tem que ir, e está certo que vai, e o gênero, não importa qual seja, ela aquele. E nós, pichija, nós e ele, tratar aquilo ali como algo natural. Eu adoro ver espírita solando porque a mamanjinha foi embora. É espírita ou não é? Se é espírita, sabe que ela não foi embora. Que ela é espírita e foi para um lugar melhor do que agora. Melhor é teatro.
Joaquim, o suicida que quer acabar com a vida por causa dos problemas, quando ele se mata, ele realmente acaba com os problemas ou os problemas continuam?
Continua. É o que eu disse ontem, eu acho que foi para você mesmo. A vida continua igualzinha. Tudo que você tem hoje na consciência vai. E tem mais, se você está devendo alguém, você se mata para não pagar, este alguém vem cobrar você. Não vai a centro espírita fazer trabalho, não! Você cria a ideia dele estar lhe cobrando, porque quem criou a cobrança foi você. Assim como aqui, não é ele que vem lhe cobrar, é você que faz a cobrança. Aí você, não sei se você já ouviu falar desse termo, plasma. Aí você plasma a pessoa vindo lhe cobrar. E você vai continuar sentindo-se cobrado até que você se liberte dessa questão.
Isso depois do suicídio.
Isso. Como eu falei ontem do que caía embaixo do tempo, do que caía embaixo. Aquilo era plasmado. É plasmado por ele mesmo. Não era nenhum castigo imposto por Deus.
Não é o problema se suicidando.
Não.
Não é.
Não resolve.
Ainda em cima da pergunta que o Aldo fez, então a gente pode entender de que as pessoas que pertencem a esse grupo e tentam salvar, isso é sua prova.
Isso é a sua participação no teatro da vida.
Uhum. Pode ser sua prova
deles. Pode ser a prova deles, mas também é a prova sua.
Sim.
Você sabendo e você julgar que eles conseguem, que eles são importantes, que esse trabalho precisa ser feito. É o tal do espiritualista materialista. É espiritualista, mas ainda quer salvar vidas. O espiritualista não está preocupado com a vida. Ele não se mata, nem mata os outros. Mas ele não está preocupado em estar vivo. Estar vivo para ele não é importante. Para o espiritualista materialista, estar vivo é importante. Ele preserva, quer preservar a vida. Aí se submete a regras, ao monte de potinhos que nós falou ontem, para usar a comida certa, na hora certa, que faz bem para a saúde, o exercício físico, o não sei o quê, aí vai atravessar a rua, o caminhão atropela. Compreendeu?
Em relação ao que foi acabado de ser dito aí, da continuidade, que isso cessa a partir do momento em que a pessoa percebe o que está acontecendo.
Isso.
Então, eu venho para o objetivo da gente estar aqui hoje, de ter essa consciência de que somos espíritos. E a gente está quebrando um ciclo, essa consciência.
Veja, quando você tem a consciência de estar, de ser espírito, você deu, na verdade, o primeiro passo no sentido de quebrar o ciclo, a samsara, a roda de encarnação. Você deu o primeiro passo. Por quê? Porque a consciência de ser espírito sozinha não vale nada. Ela é precisa acompanhar de outras ações. Eu sou espírito, tá certo, que bom, maravilha. Agora, se eu sou espírito, eu tenho que viver para o espírito que eu sou. Eu tenho que viver dentro da forma de viver do espírito que eu sou. Não adianta nada eu saber que eu sou espírito e continuar dando valor às coisas humanas. Porque essa questão de ser espírito é a primeira verdade universal que nós lhe colocamos. Mas ela não é só ser espírito. A primeira verdade é a seguinte: não existe um ser humano. Eu sou espírito. Então é muito mais do que simplesmente saber que você é espírito. É saber que não existe um ser humano. Porque na hora que não existe um ser humano, você não é obrigado a atender às necessidades desse ser humano. Não é verdade, não é não ter, não é não fazer, não é parar de fazer cocô, parar de comer, parar de respirar, não é isso. É, isso são necessidades do ser humano? São. Mas o espiritualista e espiritualista, ele já não se sente obrigado. Ele não acha importante fazer isso. Então ele não vive para suprir essa necessidade, apesar de supri-la. Então, mais do que você ter a consciência do que de ser um espírito, para você poder romper a roda da encarnação, a chanchala, você precisa colocar, viver com a ideia, não existe um ser humano, o lixo, eu não sou obrigado, nem o mundo é obrigado a atender às necessidades humanas. Eu atendo, mas sem a obrigação. Por quê? Porque quando eu atendo sem a obrigação, quando não atender, eu não vou sofrer. Ou quem não atender, eu não vou acusar. Compreendeu? Então, sim, sou espírito, é importante. Mas nunca esqueça que primeiro, antes do sou espírito, vem a questão do não existe ser humano. Ter gostado das outras de verdades universais?
Não entendi.
Você conhece as outras verdades universais?
Não conheço.
Esse ensinamento nasceu de um texto que existe no Evangelho de Tomé, onde Tomé disse que Cristo falou assim: no paraíso existem 5 árvores cuja sombra nunca se muda, seja no verão ou no inverno. De árvore na Bíblia toda é conhecimento, é informação, é um saber. E a questão do não se muda, a sombra não muda, dá a ideia do absoluto, ou seja, nunca varia. Aquilo existe sempre igual, não importa se é verão ou se não é. Como está no paraíso, são 5 verdades que são verdades absolutas e que levam você à elevação espiritual. Aí nós começamos a partir disso, explicou as verdades. A primeira é: não existe o ser humano, eu sou o espírito. A segunda é: não existe o mundo humano, tudo é espiritual. Então, você está aqui, não humanamente falando, você está aqui com algum motivo espiritual. Tudo é ligado à espiritualidade, ou seja, tudo é forma e não uma atividade humana. Terceiro, você não veio aqui a passeio, você não veio aqui para construir nada, você não veio aqui para gozar de nada, você veio aqui para trabalhar, você veio aqui para fazer forma. Quarto, Se você vem aqui para fazer forma, o que você precisa fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você não tem outra coisa para fazer. Você não tem que descobrir cura científica, você não tem que dirigir carro, você não tem que fazer família, você não tem que fazer mais nada. Você nasceu apenas para amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que você entende que não existe ser humano, não existe mundo material, que você está aqui para fazer uma prova e essa prova é amar tudo, você entende então que precisa haver uma organização em tudo que acontece. E aí chega a quinta verdade, que é: Deus é causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor sublime. Ou seja, tudo é zelado por Deus para que você faça a sua prova. E o que ele zela é justiça perfeita. É exatamente aquilo que você merece. Mas não merece como cativo, porque é amor sublime. Ou seja, é uma nova oportunidade de você responder, agir de leito entre aspas, de leito durante aquela prova. Essas são as cinco verdades do universais. É essas cinco coisas que, vamos dizer assim, decreta como o universo, o espiritualista e espiritualista vive. Ficou claro? Pergunta. Se acabou a chuva? Acabou a chuva de pergunta?
Não, mas eu acho que tinha perguntado algo. Okay. Essa última é particular.
Ah, tá certo.
Mas o senhor lá tinha perguntado algo também.
É, não, eu justamente estou perguntando se você acabou para começar com ele.
Pô, eu dou uma vez para ele, depois eu posso
perguntar. Tá certo. O que ele está falando é o que nós conversamos lá no Ilho dos Anéis. Vocês todos têm a notícia que o tempo está acabando. Que a mudança do sistema de encarnação do planeta está acontecendo, vai acontecer. Só que vocês têm uma certa fantasia com isso, que vocês pensam em bomba atômica, vocês pensam em cataclismas, vocês pensam em morte de milhares, e não é isso.
Não é isso.
O mundo vai acabar. Sim, o mundo vai acabar. Mas o que é o mundo?
Um dia.
Não, o mundo vai acabar. Mas o que é o mundo?
As coisas do espírito.
Não, o que é o mundo?
Fisicamente?
Não, o que é o mundo?
A vida?
O mundo é o que você faz, é a sua vida. Sabe, o que não está aqui agora, ou seja, não faz parte da sua vida, não existe para você agora. O mundo é a vida de cada um, é o mundo de cada um. Então, o mundo que vai acabar é o seu. Não é o mundo inteiro. É este mundo que vai acabar. É este mundo que vai se transformar. E que você precisa trabalhar para essa transformação. Porque senão ele acaba e você não está transformado.
Se a vida é eterna?
A vida não é eterna.
Não.
A vida não é eterna.
O que é eterno?
Eterno é a eternidade. Moço, a vida não é eterna, porque vida para você está aqui. E o está aqui vai acabar.
Falando da vida.
Não, essa vida não é vida. Porque se você usa a mesma palavra para determinar o que você vive como ser humano para o que o espírito vive, você acaba misturando conceitos e acaba embaralhando tudo. Vida para vocês é isso. A vida vai acabar.
Então vida eterna é outra.
A existência do espírito é outra coisa. Até porque, moço, quanto tempo dura a eternidade da vida do espírito?
Não, Ser eterno não tem.
Mas para ser infinito teria que existir tempo. Existe tempo?
Não.
Então quanto tempo dura? Quanto tempo dura a eternidade para o espírito? O agora. O agora, o único espaço, o único tempo que existe é o agora. E para o espírito só existe o agora. E o agora é eternamente agora.
Não tem passado nem futuro.
Então veja, como se você falar que o espírito tem vida, como vai, você vai misturar as coisas e vai dar ao espírito uma existência que não é a existência dele. Por isso é que eu fiz questão de falar isso. Então veja, o que vai acabar é a sua vida. O mundo que vai acabar é o seu mundo, não é o mundo lá fora. O vai acabar, e quando acabar, se você agir como se diz, se você não estiver preparado para continuar no novo sentido de encarnação, você vai para outro lugar. Você não vai ficar mais aqui.
E vem a pergunta, como se prepara?
Como se preparar? O que? Você nasceu para fazer o quê?
Segundo, há pouco foi comentado, para amar.
Isso. Como se preparar?
Amando os outros.
E a si. E a Deus. É só isso. A única coisa que você tem que fazer é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E é isso que você precisa fazer. É a única coisa que você precisa fazer. Para quê? Para começar um novo mundo, aqui. Será um novo mundo? Por quê? Porque será um novo sentido de encarnação. É este o nome de novo mundo. O novo mundo não é um mundo novo. É uma nova sentido, é um novo projeto de elevação, que na verdade vai durar 7 mil anos, se houvesse ano, né? Então esse é o novo mundo, é isso que, vamos dizer, começou a acontecer desde do 2002.
2012.
É o fim do calendário maia. A partir dali, de todos que desencarnaram, só começaram a encarnar de novo se estivessem, vamos dizer, conectados, se estiverem conectados com um novo mundo, com um novo sentido de encarnação, que o Espiritismo chama de mundo de regeneração. Qual a diferença do mundo que vocês vivem hoje, o mundo de provas e expiação, para o mundo de regeneração? O nome está na própria palavra. Um é provar, o outro é regenerar. Ou seja, o mundo que vocês ainda vivem, porque vocês, desde que começaram a encarnar, o sentido da encarnação, ou seja, a vida prevista para vocês, ela foi guiada para a prova de expiação, é o mundo onde você veio para provar que quer amar. Para provar que sabe que o amor é importante. Aqueles que vão nascer no novo mundo, além de provar, já tem que estar amando, se regenerando, se mudando. Porque aí, na próxima encarnação, será um processo para que eles se mudem completamente. Regenerar. Então é isso, identificando toda a questão de fim de mundo, diz é isso. Você está na última encarnação de provas e expiação. Você nasceu e teve toda a sua vida programada para você provar a si mesmo, não a Deus, não a ninguém, mas provar a si mesmo que você acha que amar é importante, que você está disposto a amar. E você precisa fazer essa prova para que você, ao desencarnar, possa fazer uma nova programação de vida, que já será dentro de um mundo de regeneração, ou seja, onde haverá um novo processo que você vai começar a viver porque se qualificou para ele. Simples assim. Acabou o medicina. se vai morrer porque caiu o avião, se vai morrer porque teve terremoto, se vai morrer porque teve bomba atômica, isso não interessa. Isso não importa. Importa você entender a vida, entender o mundo, entender a vida a partir do lado espiritual, não do lado material. Você não morreu porque teve um terremoto, você morreu porque ali acabou o seu mundo programado de prova e expiação. Você fez por onde? Voltar no mundo de regeneração? Não. Você vai para outro planeta, onde vai ter mundo de prova e expiação, e lá você vai organizar uma nova encarnação de prova e expiação. Ponto, acabou.
A nova oportunidade.
É uma, sempre uma nova oportunidade. Ficou caro isso? Isso é só para demitificar. Eu tenho... Ó, eu detesto o santo. Maravilha. Não existe isso. Tem que começar a tratar as coisas dentro da realidade sem emoção. Foi o que eu falei ontem para ela logo no início. Vocês são muito emotivos. São ligados. Nossa Senhora. Oh, Maria linda. Não tem nada disso. Nada tem isso. Eu diria 99% das coisas são racionais, não com os valores que vocês acreditam, mas dentro da razão espiritual. E aí ele vem falar que, como eu falei lá no Rio de Janeiro, isso é verdade, este processo, como se fala, de transição entre o mundo de regeneração, o mundo de prova e expiação, ou seja, aqueles que encarnaram antes de 2012 e vão viver o seu processo agora, ainda vão continuar no seu processo, até chegar ao fim, ou seja, esse período de que aonde já tem espírito encarnado para prova, para regeneração e ainda tem espíritos encarnados para a regeneração, é dividido em ciclos de 7 anos. E se os primeiros ciclos, como tudo no universo, o 7 é um número cabalístico. Você, como o processo começou em 2012, agora vai começar um novo processo em 2019.
Isso é como a vida pessoal, que dizem que o homem cada 7 anos se altera?
Tudo no universo a cada 7 anos se altera. Tudo no universo é cíclico. E tudo obedece o ciclo da natureza.
Não são as cores, as notas musicais, tudo também são certo.
Tudo. Porque tudo obedece o ciclo da natureza.
7 dias da semana.
Isso. Então sim, vai começar um novo ciclo. E neste novo ciclo, qual a diferença para o ciclo anterior? Eu diria que a diferença para o ciclo anterior é o que Joaquim já vem dizendo há muito tempo. Se você está fazendo a prova final, e esta é a prova final para todos que estão encarnados, a prova final do mundo de prova e expiação. Se você está fazendo a prova final, nessa prova vai cair, entre aspas, né, a matéria do ano inteiro. Nas provas mensais, só cai a matéria de cada mês. Na prova final, cai a matéria do ano inteiro. Ou seja, a cada ciclo de 7 anos, a prova vai ficando, entre aspas, mais difícil. Mais difícil no sentido de mais atacar os valores humanos. Não é por isso que está todo mundo. É por isso que se você está achando que já está uma merda, se prepare porque vai ter muito mais merda. As coisas vão piorar e vão piorar muito.
Que aumenta a tua capacidade.
E vai piorar muito mais para quem está idolatrando o que existe hoje. Por quê? Porque a decepção vai ser muito grande.
Joaquim, não sei se tem o caso, mas me veio à memória a questão quando Jesus diz que teria que perdoar 70 vezes 7. Qual, são dois números 7, né? Qual seria o significado real disso?
Dois ciclos. O que qual é o Chico, como é o Chico, não, vocês ainda não têm condição de entender. O, disso aí você tem que entender o seguinte: eu tenho que perdoar a Chepe. Você ia perguntar?
Em 2013.
Só completar. Vocês entenderam? Você entendeu? Isso quer dizer que se nós vamos entrar no outro Chico, dentro deste período todo, e esse período é a prova final, quer dizer que as primeiras perguntas ainda foram, vamos dizer, fáceis de resolver. Agora a coisa vai piorar muito mais. O que quer dizer vai piorar muito mais? E vai piorar muito mais para quem? Para quem acha importante determinadas coisas. O que é piorar muito mais as coisas para vocês? É aumentar a carência, a falta. É isso que é piorar as coisas para vocês. Sabe, eu não estou falando só carência material. Para quem acha importante ter dinheiro para viajar, vai faltar dinheiro para viajar. Para quem acha importante ter dinheiro para comprar comida ou ter comida para comer, vai faltar comida para comer. Para quem acha importante para filhinho, filhinha estar lá, papalicando mamãezinha, vai, o filho vai se afastar mais. É isso que esse novo tempo quer dizer. E quando daqui a 7 anos, quando começar o outro, vai ser pior ainda. O afastamento, o não ter, vai ser maior ainda. Porque foi o que eu disse ontem. Só quando você é exposto ao sofrimento, você pode reagir para libertar-se do sofrimento. Então, se nós estamos numa prova final, a carência, ou seja, o sofrimento, tem que ser maior. Para quê? Para você reunir todas as suas forças e colocar ali. E aí o que acontece? Vocês se reclamam um do outro, vocês acham que uma coisa é importante e a outra não. Ninguém ama. Ninguém vive em paz e harmonia com o ter ou com o não ter. Então é isso que quer dizer o novo Chico que vai começar e vai ser o que nós vamos falar na festa de Nossa Senhora. Sobre esse novo Chico, sobre esse novo aperto no parafuso das polvas.
Eu passei por um período muito difícil em 2013. Num período que estava na minha vida tudo sob controle, digamos assim, tudo muito bem, como nunca, no segundo semestre começou a ter uma sequência de eventos que parecia realmente matematicamente assim, perfeito para que tudo dar errado. Né? E eu tive que me deparar com todo o meu sistema de crenças derrubado. Foi muito difícil para mim, me arrebentou comigo, mas foi o que me levou para um caminho mais de um entendimento espiritualista. Até então eu não tinha. Minha vida mudou completamente de 2014 para cá. Posso dizer que ali foi uma queda de um ciclo. Né? Então, falando desse ciclo de 7 anos, eu posso estar prestes então a começar novamente. Porque de lá para cá minha vida, puxa, uma série de coisas, simplesmente está no outro.
Sim. E você pode entender, não necessariamente que se aconteceu em 2013, não necessariamente que será em 2020, mas você precisa estar, não vou dizer nem atento, mas você precisa estar, como quis Pichina, vigilante, porque os ataques vêm. E vigilante é simplesmente você estar ciente de que você não deve, não pode se deixar levar pelas ideias que a mente cria a respeito do que está acontecendo. Ou seja, se você está passando por um baque financeiro, ninguém é responsável pelo baque financeiro. Se você está passando por um problema de saúde, ninguém é responsável pelo problema de saúde. Se você está passando por um problema emocional, ninguém é responsável pelo problema emocional. Por quê? Que o problema emocional está ali para você trabalhar em nele e não deixar o problema emocional, o problema financeiro ou o problema de saúde controlar você. Compreendeu? Pergunta.
Então, posso fazer a minha?
Pode.
É pessoal, é isso que eu queria ter. Eu só tenho um irmão. E eu não sei por que esse irmão, embora eu já tenha procurado, também não vou culpar o que o irmão respondeu, mas por que ele faz questão desse menino de se afastar de mim? Inclusive até com nossos filhos, sobrinhos, buscava também a casa. E os filhos dele, eu sempre, e ela também, nós sempre buscamos, mas fazem, comportam-se do mesmo jeito. Eu não consigo entender porque agora eu já não, como entre aspas, eu já não me importo mais, eu já não posso fazer nada, paciência, né? Mas isso pode ter sido alguma coisa em outra vida, isso pode ser alguma coisa. Desde menino ele é assim, ele é mais novo que eu.
Tá certo, vamos aproveitar que o senhor falou, pode ter sido coisa de outra vida, eu não entendo. Porque isso está acontecendo? Vamos tentar entender a programação da encarnação. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Porque é o seu karma. Por que que isso está acontecendo? Porque essa é a teatralização que Deus criou para um determinado gênero de povo que você pediu. Está respondido. Mas vamos tentar entender quando o ser humano entra nessa busca de saber por que está merecendo aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acabou de falar da vida. E eu acabei de dizer, a vida acaba. Ou seja, a encarnação acaba.
Vida seria sinônimo de encarnação?
Não, vida não é encarnação. Vida é outro nome que você dá à encarnação. Porque não existe vida, o que existe é encarnação. É simplesmente um outro nome. Não é nem sinônimo, porque tem valores diferentes. Então, a encarnação acaba, se encerra. Concorda com eu? O que isso quer dizer?
Ficou pendente,
não? Não, o que isso quer dizer?
A prova terminou.
Não, o que isso quer dizer? Que não existe vida passada. A vida passada acabou, morreu, não existe. Ah, Joaquim, eu faço regressão à vida passada. Quem disse? Isso é mundo da portabilidade. Você tem certeza que foi vida passada? Ou simplesmente alguma coisa que está vindo na sua cabeça agora, que você está tendo consciência, que você chama de vida passada? Não existe vida passada. A vida passada acabou. E se a vida passada acabou, ela não pode ter nenhuma influência na vida atual.
Mas não seria um karma, então?
Calma, vamos com calma. Não tenta adivinhar, vamos seguir o raciocínio. A primeira coisa que você precisa entender, a vida passada não pode projetar nada para essa vida. Por quê? Porque a vida passada, ela acabou, morreu. Não existe mais. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Quando a vida acaba, ou a encarnação acaba? No livro do Espírito tem uma pergunta interessante. O Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. O Espírito durante uma encarnação pode retroagir? Ou seja, ele veio para fazer algumas coisas, fez besteira a mais, ficou pior do que estava quando entrou. E o Espírito da Verdade disse, não pode. Jamais alguém vai sair da encarnação pior do que entrou. Por quê? Porque a encarnação só vai acabar quando você atingir pelo menos o mesmo ponto que estava quando entrou. É por isso que a vida continua a mesma depois da morte. Por quê? Porque a encarnação ainda está existindo. E tudo que está acontecendo na vida depois da morte é para que o espírito pelo menos alcance o ponto que estava onde entrou.
É zero.
Zero. Então ele estava num ponto. Eu estou num ponto. Foi descendo, descendo, descendo. Ah, chegou o momento morte. Aquele momento que está escrito que Deus sabe qual é que tinha que acontecer. A vida continua para trazer ele de volta, pelo menos até aqui. Aí quando chegar aqui, a encarnação acabou. A vida acabou. E ele está no mesmo ponto. Então não tem nada daqui que vai influenciar aqui. Porque não ficou dívida nenhuma aqui. Se tivesse ficado, veja, se no livro do Espírito está escrito que Espírito não retroage, mas você como espírita, os espíritas, acredita que o Espírito dessa dívida, ele retroagiu. Ou seja, o que o Espírito acredita é contar o que está no livro do Espírito. Isso tem um monte de exemplos. A tal da cidade espiritual do Umbau, o livro do Espírito diz, não existe lugar circunspecto no universo. E o Espírito acredita que existe a cidade espiritual, o Umbau. Não estou criticando, estou só mostrando que como, o que é a diferença entre o que eu ensino o Espírito da verdade e o que ensino o Espiritismo. Então veja, não tem retroação, não retroage, não ficou dívida, nada pode ser cobrado de vidas passadas. Então, como eu disse, o que acontece na vida, por exemplo, o fato de você buscar o seu irmão e você não conseguir o contato que deseja, é, na verdade, o plano que foi montado, uma teatralização que foi montada por Deus para esta encarnação, que nada tem a ver com a encarnação passada, mas sim com o ponto que você está. Antes de encarnar agora.
E dá para atingir esse ponto.
Só um minutinho. Ou seja, tudo que você vive hoje é prova, é o reflexo do que você espiritualmente é hoje. Você é uma pessoa nervosa? Se você é uma pessoa nervosa, você hoje no universo é um espírito que acha que é nervoso. Por isso você pede o nervosismo. Por isso Deus cria situações onde o nervosismo é exposto. Para você dizer, eu aprendi que não devo ser nervoso, então eu tenho que me libertar do nervosismo. Isso chama-se vida. Isso chama-se encarnação. É exatamente isso. Nada a ver com vida passada. Ah, não, eu numa vida, eu fui um viking que matou nos seis cantos, então agora eu vou cortar o bar. Tem nada a ver com isso. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Vocês já devem ter visto diversas narrativas de vidas anteriores, né? Vocês já repararam que ninguém nunca foi o mendigo da rua na vida anterior? Todos foram duques, reis, foram isso, foram aquilo, heróis. Ninguém foi o mendigo. Ninguém foi Joaquim na vida. Entendeu agora? Então sabe por que você vive isso hoje? Porque isso é sua prova de hoje. Isso é sua prova de hoje para você dizer, tá certo, eu queria encontrar, queria, mas não encontrei. Dane-se, eu vou viver a minha vida, deixo a vida dele em paz. Se eu continuar procurando, eu continuo. Se eu não continuar, eu não continuo. Acabou. Compreendeu agora?
Foi que eu decidi. Chega.
Acabou. Não, aí é outra coisa. Você decidiu, chega.
Chega de procurar.
Você decidiu, chega de procurar. Você decidiu comodismo. Mas ainda está sentindo que seria bom estar com ele. É isso que você precisa calar em você. Porque aí você está tendo uma das piores desgastas para o espírito. Esperança.
E qual seria então a opção?
A opção seria, eu quero, quero. E daí, antes não encontrei, não vou mais procurar aqui dentro. Se eu procurar aqui fora, tudo bem. Eu não vou mais nem ligar e não vou ter mais vontade de procurar.
Aquilo que você falou, deixar de ser importante.
Deixar de ser importante.
Exatamente.
É isso. Eu ainda acho que a importância de encontrar ainda existe dentro de você, mesmo que não procure mais.
Não, isso sempre vai existir.
Não, aí é que está, é isso que você tem que calar. Porque se você sair agora da carne dando importância a isso, você vai lá procurar ele. Como eu disse, não muda nada. Aí vai livre do se locomover, você vai procurar ele. Ou seja, você vai ser um espírito perdido no mundo espiritual procurando seu irmão. E assim como na Terra, você não vai achar. Porque não é passar. Era para você controlar essa vontade popular. Você não controlou, vai continuar populando e não vai achar. Enquanto estiver populando, a encarnação está acontecendo. Porque a encarnação é você popular.
Então é o contrário do que a gente vê na lógica humana, né? Que fala que você tem que ficar ali tentado o amor, senão isso você não ama.
No livro do Espírito tem uma pergunta que facilmente esquecida, que é muito fácil, muito bonita. O Kardec pergunta assim, existe mães que ao sair da carne se preocupam com os filhos que ficaram, com as situações que estão passando? O Espírito da Verdade, sim, existem. Existem mães que saem da carne preocupadas com o que aconteceu com o filho. Agora, isso acontece dependendo do nível de elevação do espírito. Quanto mais atrasado, mais preocupado está. Atrasado. A mãezinha linda, bonita, que fica procurando o filho depois que saiu, é o obsessor. Não é mãezinha linda. Então, isso é uma obsessão.
Esse apelo aqui do coração pode levá-lo a se tornar um...
Não, já levou. É tanto que ele fala, eu procurei, isso é um obsessão. A obsessão não é estar ligado com ele. A obsessão é estar ligado a alguma coisa. Está com a obsessão de procurar, de encontrar. Colocar? Ela ia, ele ia.
Eu acho que já entendi, mas pode ser que eu também vá conseguindo me libertar do humano, branco encarnado, e vá conseguindo aproximar mais do que eu já era sendo encarnado.
Isso. É.
E pode acontecer o contrário, que eu desencarne, que tão apegado ao humano, eu tenho que chegar ao ponto de encarnar de novo para
ver. Não, você tem que primeiro se libertar do humano para depois desencarnar para criar um novo humano. Você não pode viver um novo humano enquanto você não se libertar do humano atual. Porque senão você teria de, como se fala, retroagido.
Então, digamos assim, tem as etapas. Você encarnou, tem a etapa encarnada, dependendo de quando você morre, tem uma etapa desencarnada. Quando acaba essa etapa de ser encarnada, é que você deixa essa vida para trás e você está ali no momento para...
Na verdade, você não deixa a vida, você deixa a, como se fala, a consciência, a sua natureza humana. Não a vida especificamente. Você deixa a natureza humana para trás. Eu gosto muito de ver alguém dizendo assim, não, aquele ali é uma boa pessoa, porque numa encarnação anterior ele foi um médico, ele foi isso, ele foi aquilo. Não existe. A natureza humana não influencia no espírito. A natureza humana é a forma do espírito. Então é tudo do que você precisa se libertar. Mesmo que você seja um santinho, lindo e maravilhoso, aquilo é apenas a natureza para você se libertar. Você não é chão. Ficou claro?
Sim.
Mais ou menos dentro do que eles estão perguntando, que me vem assim, então nós teremos diversos níveis no mundo espiritual. E quanto mais elevado eu penso, mais distante da ética, da moral, não que isso seja ruim, mas que a não existência ou a não necessidade de ética e moral.
Tá certo. A pergunta do moço é muito também interessante. As perguntas estão muito interessantes. Quer dizer, então, que quanto mais elevado, mais distante da ética e da moral? Não. Quanto mais elevado, mais perto da ética e da moral espiritual,
sim,
não humana. Mais afastado da ética humana, do que é ético humanamente falando, do que é moral humanamente falando. Por exemplo, para vocês, a questão do dormir com duas mulheres, dormir com dois homens, é uma coisa amoral. O espírito não tem problema. Porque o espírito não é o corpo. Então, se você dormir com 10 homens ou dormir com 10 mulheres, namorar o espírito não tem problema nenhum. Agora, se você dormir com um homem e não amá-lo além do amor humano, você já está sendo namorado. Porque, veja, Paulo tem uma passagem que é muito interessante e que é muito condenável. Que ele fala, o homem quando tem relações vergonhosas com outro homem. Isso é na carta aos Coríntios. E aí critica o Paulo porque ele está condenando o homossexualismo. Não. Só existe a compreensão de existir o homossexualismo ali, mas que está ligado à moral humana. Que pensa logo que relações vergonhosas é manter uma relação homossexual. E a relação à moral, quando a relação vergonhosa, quando você se liga à moral espiritual, é não amar. Então, dois seres humanos, que sejam de que sexo forem, que se relacionam, onde não há o amor que nós conversamos, o respeito ao próximo, é uma relação vergonhosa. Porque é uma relação, espiritualmente falando, não amoral. É isso que Paulo está falando. Sabe, nós aqui estamos numa relação amoral se não houver o respeito. Se alguém está ouvindo o que o outro perguntou e está dizendo, olha que idiota, que pergunta besta e está fazendo, ele está tendo uma relação amoral. Porque não está amando. Essa pergunta sua é muito boa nesse ponto, para nós entender que o espírito não está afastado da moral. O espírito elevado não está livre da ética, mas ele está livre e afastado da ética e a moral humana. Ou seja, o que humanamente é considerado moral, para ele não é. Pode ser, não é. E mesmo assim, ele não tem o compromisso ético de seguir aquilo dentro da moral humana, que para ele é a mesma coisa espiritualmente falando. Ficou claro?
Joaquim, a confusão que a gente faz é que quando se fala no mundo de provas de expiação, o termo expiação é como se fosse pagar por alguma coisa.
Isso.
Aí, então, a gente imaginava, por causa que é o que o Espiritismo aplica, que quando eu faço o plano de encarnação, é exatamente para que eu possa resgatar
débitos anteriores.
E, na verdade, os mestres ensinam que você está aqui só para aprender a amar, que é capaz de amar.
Exatamente.
De acordo com a sua profissão. Então, essa armadilha do expiação é que...
Isso,
vai tentar achar que ele está aqui, minha culpa, minha máxima culpa.
E a outra questão é exatamente a vicissitude. A ideia da vicissitude.
Como castigo.
É a ideia do sofrimento, da penúria, da carência. E não é, vicissitude é alternância de situações. Ou seja, o que é bom também é vicissitude. Porque justamente por passar por carência, você acha que tem que passar por carência. Aí quando acontece o bom, você acha que não está em pobre.
Ou que não merece.
Não é isso. Acha que não tem nada. Você ali não precisa respeitar. Você pode se entregar ao gozo do prazer de ter conquistado. E esse gozo do prazer de ter conquistado é sempre um deboche, entre aspas. Conta quem deixou de conquistar para você conquistar.
Então tudo é prova.
Tudo é prova.
Como tudo é sofrimento.
É. Deixa ela perguntar primeiro, cara. Até agora não perguntou nada. Você ontem já perguntou duas vezes.
Assim, faz uns 7 anos mais ou menos que eu estou em conflito com a. Seria voltando no assunto aqui. Com a minha mãe e minhas duas irmãs. Eu tento me aproximar, né, tentar fazer o melhor, assim, mas me faz mal, sabe? Então, eu convivo, né? Tem que ter, assim, né? Família, assim, né? Tem termos, como é que eu vou dizer assim pra você? Parece que eu sou sempre obrigada a estar com eles, sabe? Assim, e eu evitando, eu não sei como lidar com essa situação, sabe? Assim, cada vez que eu encontro, e é ruim, eu me culpo, assim, no sentido de dizer assim, de por ser minha mãe, sabe? E eu não me sinto em paz, não me sinto bem, né? Cada momento que eu encontro com eles.
Tasha, primeiro, que ela não é sua mãe, é o espírito, companheiro de encarnação, que está exercendo um papel. E nesse papel, nesse relacionamento, está cumprindo a missão e está vivendo a prova dela. Bom, se você tem um problema de relacionamento com ela, você pediu algum gênero de prova que Deus te atualizou através desse relacionamento, que, aliás, como o próprio Espiritismo diz, a família é o maior núcleo de povas, e ali é a concessão de Deus mais te ataliza a coisa, porque é onde tem mais apego, e você nasceu para viver tudo isso e estar em paz e harmonia contigo e com todos. Isso de linha geral. Agora, eu quero usar o seu exemplo para falar uma coisa muito importante. Nós estamos falando até agora de você se harmonizar, respeitar o outro. Porque o outro é Deus. Certo? Deus é a causa primária de todas as coisas, então o outro é Deus. Mas tem um detalhe. Deus não é só as pessoas. Que tem um ditado que diz assim, Deus usa as pessoas. Deus me faz alguém fazer, me faz fazer. Isso é ilusão. Deus não usa ninguém. No livro do Espírito é perguntado como Deus faz para fazer. E a resposta é, não existe melhor explicação do que o que está na Gênesis da Bíblia. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Ou seja, ele não precisa de instrumentos para que a coisa aconteça. Ele não precisa da sua mãe para que o problema do relacionamento aconteça. Você acredita que precisa? Você acredita que o problema nasce do relacionamento? Mas o problema não nasce do relacionamento, não tem nada a ver com ela. Tem a ver com a teatralização da sua vida. A maioria dos problemas que vocês vivem só existe na cabeça de vocês. Não existe lá fora. Apesar de vocês darem a culpa a alguém. O problema está aqui. Então você diz, aquele ali é o safado que me sacaneou, e ele nem sabe o que foi que ele fez para lhe sacanear. Você zelou todo o problema aqui. E isso é o Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Não é ela que é o problema está dentro de você. Por isso, é preciso entender uma coisa. Este processo de paz que nós vem conversando desde ontem, não é você estar em paz só com ela, mas é você estar em paz com o problema. Ao invés dos problemas que acontecem lhe causarem confusão, lhe causarem mal-estar, você precisa eliminar o mal-estar que você tem com o problema. Não eliminar o problema. Que o problema é Deus. Quando você acha ruim o problema, você está achando que Deus é ruim. A paz, ela não é alcançada com a transformação de situações. Ela é alcançada quando você entra em paz com as coisas do jeito que estão. Então, se você tem um problema, Você tem que estar em paz com o problema e não querer vir em algum lugar para acabar com o problema. O trabalho que precisa ser feito é para você se libertar da ideia de que aquele relacionamento específico é um problema. E você continuar vivendo o mesmo relacionamento sem achar ruim o que ele é. Sem perder a sua paz por conta dele. Ou seja, vou dar só um exemplo. Se sua mãe coloca a cicla aqui, você acha errado sua mãe colocar a cicla aqui, você precisa trabalhar não para colocar a cicla em outro lugar. Você precisa trabalhar para você amar a cicla onde ela está. Amar o lugar que ela está. Ou seja, amar aquilo que você atribuía como responsável pelo seu sofrimento. É um pouco mais difícil, porque você precisa se libertar dos seus podes. Porque o que causa, vou continuar com o mesmo exemplo, o que causa o sofrimento, o que você vê de problema, não é aonde sua mãe colocou a cicla, é o lugar certo que você tem de colocar a cicla. Ou seja, o que você esperava que ela fizesse, o como você queria que ela fosse, o que você queria que ela lhe desse, é isso que está causando o problema, e não o que ela é, não o que ela faz. Então você tem que trabalhar em si o respeito a ela. E o respeito a ela é dizer, eu queria que ela fosse diferente, mas ela não é. Ela é desse jeito. Eu tenho que, se eu quiser estar em paz, eu tenho que aceitá-la, conviver com ela do jeito que ela é, sem cobrar nada dela. Porque todo problema de relacionamento, aí Gi falando muito mais além do caso específico da sua mãe, mas todo problema de relacionamento que vocês têm não está no que o outro é, do jeito que o outro é, mas no que você queria que ele fosse. E o contrário também é verdadeiro. Você não tem um bom relacionamento com ele, com seu pai? Por quê? Por que você tem um bom relacionamento com ele e não tem um bom relacionamento com a sua mãe? Por que você acha? Porque ele chupa o que você espera dele, ela não. Então a diferença não está nela nem nele, está no que você espera de cada um. Se você começar a tratar ela do jeito que ela quer, vivendo como expectativa, ou seja, como esperar dela, o que ela pode lhe dar, ao invés de você, por dentro, cobrar que ela se mude, você vai viver bem com ela como vive bem com ele.
Sem expectativa.
Hã?
Sem expectativa
nenhuma.
Sem esperança.
Sem esperança nenhuma. Viver a realidade pela realidade. Ela é assim. Ah, mas eu não queria que ela fosse. Tá certo, eu não queria que ela fosse. Mas ela é. Eu não posso mudá-la. Ninguém pode mudá-la. Aliás, será que você tem o direito de mudar o outro? Será que você tem o direito de exigir que o outro seja o que você quer só para que você se sinta bem? Espera aí, só completar. Para que você se sinta bem? Claro que não. Cada um é do jeito que é. E quando nós falamos aqui, cada um tem a natureza que tem. E o Buda e o Kisa ainda diz assim, ninguém pode mudar sua natureza. Todos têm uma natureza e essa vai continuar. E é justamente, ela tem essa natureza, ela é sua mãe, desculpa, justamente ela é sua mãe, ou cumpriu o papel de ser sua mãe, porque tem essa natureza. Se ela tivesse outra natureza, não seria sua mãe, porque se você vive assim, você precisava de conviver com alguém dessa natureza para poder ter a sua prova. Então, veja, se você quer mudar a sua mãe, Você tem que mudar de mãe. Porque aquela mãe nunca vai deixar de ser. E nunca vai ser possível mudar. E, não, e se ela mudasse? Não seria mais sua mãe. Porque não teria mais o que você precisa. Quantas vezes vocês amam, amam, amam uma pessoa, tem uma hora e diz assim, como, por que eu amei isso? Eu nem lembro mais por quê, eu não sinto mais nada. Por quê? Porque ali acabou. Foi, daquele relacionamento foi sugado para um e para outro tudo que foi bexijo. Agora acabou, bexijo é de um outro, uma outra personalidade, uma outra identidade que faça e guie aquilo que você precisa naquele momento. Compreendeu? Então veja, é o trabalho íntimo, é em você. Todo problema de relacionamento pode ser resolvido quando você muda a sua forma de conviver com o outro. Ficou claro? Diga, moça.
Não, quase que respondeu a minha pergunta aqui. Que sem expectativas, muito bem. Mas se você já resolveu dentro de você, mas se essa pessoa segue tendo, te dando golpes, te dando soquinhos, qual seria a posição mais correta, no caso? Já resolveu você, já está resolvido. Amar, você continua amando. Não vai mais... A questão aí é deixar a pessoa continuar dando suas... Pois você abre a porta, primeiro, a pessoa bate a porta na tua cara.
Primeiro.
Sabe?
Primeiro, isso. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que pode carregar.
Entendo.
Primeiro detalhe. Então, se você resolveu e continua lhe dando soquinho, você tem um ombro para carregar.
Ah, okay.
Segundo detalhe. Deus é a justiça. Deus é a justiça perfeita. Ou seja, ele não dá nada que você não mereça. Se você resolveu e continua tomando soquinho, acho que não resolveu.
Então não resolveu.
Tá certo? Então é preciso continuar trabalhando. É simplesmente, eu vou dar um exemplo para você, que vocês não gostam muito. É simplesmente oferecer a outra parte. Se você já apanhou em uma, ofereça a outra. Continue apanhando. É isso. E terceiro, eu gosto muito de citar a Bíblia, apesar de vocês não gostarem da Bíblia, essa que é coisa de evangélica. Mas é a palavra do Cristo, né? E terceiro, ninguém acende uma lamparina para esconder dentro do armário. Ou seja, se você já conseguiu aprender a amar, não acredite que por lixo você não vai ser mais agredida. Você vai ser colocada no alto do monte para iluminar os outros. Ou seja, aí é que as coisas vão piorar, porque você vai poder responder com amor, e quando você responder com amor, você vai iluminar aqueles que não respondem ainda com amor. Então, conseguir amar não é resultado de mudar, não é de, como é que se diz? É determinante de mudar a situação. Pelo contrário, a situação pode ficar até pior. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: elevação espiritual é como cegar ao sol, que atinge luz, a caridade, o centro do universo. Só que vocês querem cegar no sol de noite, para não se queimar. Elevação espiritual é cegar no sol, você vai se queimar. Ou seja, a situação que você não gosta vai acontecer. E se você aprendeu a amar até a letra B, aí vai começar a acontecer da C em diante para você ter mais oportunidade de amar. Então nunca espere que porque você conseguiu, a outra pessoa vai mudar.
Eu quando eu estou numa situação assim com alguém que existe uma desafinidade, né, eu não me vejo o porquê que eu tenho que continuar em uma relação de desafinidade. Eu prefiro respeitar o jeito da pessoa, mas também respeitar os meus limites. E daí eu creio que eu tenho um cachorro interessante, que é a distância saudável. É uma distância na qual eu consigo manter uma moralidade, consigo fazer um respeito, mas eu não me vejo que eu tenho que estar, seja com a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa que eu adoro, mas em algumas situações eu tive que ter uma distância saudável. Senão, dado encrenca, sabe? A gente, como ele passou a ter um relacionamento muito, muito melhor. Eu com o meu irmão, ele você chega, cumprimenta, se ele não está afim de cumprimentar, ele te cumprimenta. Eu gosto do cara do irmão. Então, o que acontece? Eu não preciso mudar o jeito pro dele, eu preciso dar o jeito dele pro meu. Mas ele é uma pessoa que vai estar mais próximo de mim. Eu vou conviver com ele, eventualmente. Mas não tem que estar junto tentando mudar o outro. Não tem o meu jeito, é o certo, nem o dele. É um jeito que serve para ele e tem um jeito que serve para mim. Te respeito aí, eu fico mais funcionário. Para mim foi a forma que eu achei.
Perfeito. Deixa eu usar a sua palavra, parece que nós fugimos do assunto de hoje, né? Que seria justamente a Xanga que ele pediu para conversar, mas o que nós estamos fazendo é exatamente isso. A Xanga é uma comunidade que se reúne para um apoiar o outro através da conversa. E a conversa é essa. Você sempre expõe o seu problema. Ah, eu estou com problema de relacionamento com a minha mãe. E o grupo dá uma ajuda para ela resolver. Uma ajuda espiritual. Uma ajuda espiritualista. Uma forma de se relacionar com aquilo. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então eu vou aproveitar a sua deixa para continuar nessa conversa. Como é ajudar o outro? Você disse que a forma que você encontrou é manter uma distância saudável. Essa distância
é a distância onde eu
sei. Essa distância é física. Você não encontra a pessoa. Você não procura a pessoa. Você não está fisicamente com a pessoa.
Ou estou em menos tempo.
Ou está em menos tempo. Perfeito. A minha pergunta é a seguinte. Imagina que você tenha esse mesmo relacionamento que você tem conflituoso com a sua mãe e que é resolvido pela distância com o seu chefe. Você vai pedir para sair do emprego para poder manter uma distância saudável? Na 15 que existe hoje, que não está fácil arranjar emprego, você vai jogar o seu emprego fora para poder manter uma distância saudável?
E aí, a solução para mim, que é algo que eu já fiz, eu reconheço que existe uma divergência e eu começo a traçar um plano para minha carreira. Eu não posso mudar isso naquele momento, mas eu posso direcionar para que em algum momento eu tenha alternativa.
Então, veja, enquanto você está traçando o plano, você está sofrendo. Você não está em paz. Então não adiantou o trabalho. O que que eu estou querendo mostrar? A saída nunca é para fora. A saída é sempre para dentro. A saída nunca é programar ações. A saída é você programar reações. Então veja, é você manter uma distância saudável do problema, não da pessoa. E a distância saudável é por dentro, não por fora. Na hora que você aprender a se manter distante por dentro do conflito que acontece quando há um relacionamento físico do lado de fora, você vai ter o controle da sua paz. Você só consegue controlar a sua paz quando tudo que você puder fazer para estar em paz só dependa de você. E nunca de nada externo. Porque quando você depende de algo externo, jamais você vai conseguir controlar o mundo externo. Então, sempre que se fala em solução, eu admiro o caso que você falou, da distância física, você tem que pensar, eu vou conseguir fazer isso com todo mundo? Eu vou conseguir me afastar fisicamente de todo mundo que pode acabar com a minha paz? Não vou. Eu não tenho esse controle. Digamos, sua mãe, se amanhã ou depois, que o anzo da boca mole não oxa, mas sua mãe caia doente e só tenha você para cuidar. Mas e o inferno que vai ser sua vida para você? Porque você já tem um relacionamento conflituoso, você já foge do contato e, de repente, por uma situação que não tem o menor controle, você se obriga a ter um controle, um contato de 24 horas por dia. Só um minutinho, dá dedo. O que eu estou querendo só mostrar é não se contente só com essa solução externa, busque a solução interna. E a solução é essa distância, mas é uma distância interna. Mantenha-se internamente distante da sua mãe, mesmo estando com ela. Mantenha-se internamente distante do seu irmão, mesmo estando com ele. Mantenha-se distante do seu cérebro, se for o caso, mesmo tendo que ficar lá. Porque aí você tem todo o controle da sua paz. Nada mais vai afetar você. Compreendeu? Eu só estou, não estou achando errado o que você faz, porque você faz ótimo. Só estou querendo lhe mostrar que isso não é solução definitiva. Por quê? Porque ainda pode ter outra situação onde você vai sofrer.
Eu ali no caso dela, como é que eu vejo assim? Babaru, eu preciso dessa relação conflituosa. Por que eu tenho que ficar na relação conflituosa se eu posso ter uma alternativa diferente? Quando eu posso ter, eu prefiro estar com pessoas que eu tenho um relacionamento mais harmonioso do que quando não há a possibilidade, aí eu procuro fazer essa revisão. Por que isso está me tirando do sério? Porque eu estou tentando querer que ela seja do jeito que eu quero.
Você quer que eu seja bem sincero? Uhum. Sabe por que o seu relacionamento com ela ou com outras pessoas é conflituoso?
Na realidade, eu não estou mais conflituoso.
Não. Sabe por que é conflituoso? Se fosse conflituoso, você tem relacionamento conflituoso com alguém, pelo menos. Sabe por que existe relacionamento? Sabe por que ela tem um relacionamento conflituoso com a mãe dela?
Bom, eu vou... falar assim,
não pode falar, mas não vai acertar.
Não, eu gosto quando eu era com a sociedade sempre aprender. Eu acho que ela idealizou um padrão de relacionamento com o pai e a mãe, e como isso está fora dessa idealização, ela está tentando conflito.
Não. Sabe por que ela tem um relacionamento conflituoso com a mãe e tem um relacionamento, Porque ela compara o relacionamento com a mãe com o relacionamento que tem com ele. E como o relacionamento que ela tem com ele atende o que ela quer, ela acha que ela não precisa mudar o que ela quer, quem tem que mudar é a mãe.
É porque isso aconteceu principalmente porque minha mãe era casada com o Lázaro, ele não é meu pai, né? Ele é pai de coração meu. E daí se separaram, vai fazer 7 anos, e a minha mãe, ela, né, assim, ela, né, se afastou de mim e tudo mais, e mudou a minha vida, porque eu era muito apegada à minha mãe, muito, muito. E depois que se separou da minha mãe me culpa por, sabe, por eu, e ela me proíbe, ela nem sabe que eu tenho contato mais com ela, sabe, ela me proíbe, assim, sabe, totalmente. Isso eu não aceito, entende, porque ele é meu pai do coração, assim, sabe, então eu não... E esse conflito, sabe, então, como eu falei, minha vida inteira eu tive muita afinidade com minha mãe, muito. E depois de um tempo para cá, a gente não consegue nem se ver.
Sabe? Então, veja, o que eu estou dizendo, o relacionamento conflituoso que você tem com alguém é porque você compara o relacionamento harmônico que você tem com o outro. Você acabou de dizer para eu, eu procuro me afastar de quem eu tenho relacionamento conflituoso e me aproximar de quem eu tenho relacionamento afetuoso. Mas você só tem o relacionamento conflituoso porque gosta do relacionamento harmonioso.
Se você não gostar desse aqui, aquele lá não vai ser mais conflituoso. Você só cobra da sua mãe que ela se mude, que para acabar a desavença que teria. Por quê? Porque você compara o relacionamento dela com outros relacionamentos. Você não quer que ela seja do jeito que é. E ela deixou bem claro agora. Ela começou a ter um relacionamento difícil com a mãe, quando tinha um relacionamento muito bom, quando a mãe foi querer que ela fizesse algo diferente do que ela quer. Então o problema não está na mãe, o problema está no que ela quer. Na hora que ela aceitar que a mãe não quer que ela veja ele, aceitar que ela pode não querer isso, e ela não reagir contra isso, ou seja, minha mãe não quer, mas eu continuo, e daí? Dane-se o mundo. Mas o problema é que, além de continuar o relacionamento, ela quer que a mãe pare de exigir que ela não faça. Mas ela não pode falar, porque a mãe diz para não ver, porque ela pediu para a mãe dizer isso, para ela desenvolver o amor. Porque é muito fácil você amar quem faz o que você quer. Não tem vontade nenhuma. Volto à Bíblia, oh meu Deus do céu, se vocês soubessem a importância da Bíblia. Jesus diz assim, o Cristo diz assim, de que vantagem você leva se você abraça só os seus amigos? Isso qualquer ateu faz. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Sabe, o amor é o inimigo, e o inimigo no caso é a mãe dela, o inimigo no caso é a sua mãe. É inimigo por quê? Porque é contrário àquilo que você acha certo, contrário àquilo que você quer, a contrário, ou seja, posto, paixão e desejo. O que ela quer, o que ela quer que a mãe faça, na verdade é o que ela quer, é posto, paixão e desejo. É o que causa o sofrimento dela, não é o que a mãe faz. E pior, o que causa também, além da posse, paixão e desejo, é a vontade de mexer. Ou seja, que a mãe se mude. Você pode continuar tendo relacionamento com ele, se relacionar com a sua mãe, e se um dia ela descobrir que você tem um relacionamento com ele, você dizer para sua mãe, eu tenho mãe, eu gosto daí. Ah, mas eu não gosto. Então, você tem todo o direito de não gostar, mas eu gosto. Ah, mas não vá completar dizendo, e você tem que deixar eu gostar. Não, não tem, você pode continuar querendo que eu não faça, mas eu vou continuar fazendo. Ponto. Vai viver em paz com a mãe, vai viver em paz com ele, vai viver em paz com a vida. Agora, ela não faz isso, fica presa ao que ela quer. Não estou culpando, criticando ninguém, eu estou orientando, tentando ajudar. Ela fica presa ao que ela quer, remoendo tudo aquilo, sofrendo, que só quem sofre é ela, a mãe está bem, ele está bem. Ela fica lá sofrendo, remoendo, amargurada. E aí? Resolveu? Não vai mudar nada. É isso que vocês precisam entender. O sofrimento é necessário. Sofrer não. Sofrer, você pode conseguir se libertar do sofrimento, não. Então a sua mãe vai continuar falando o que ela fala, isso é sofrimento. Mas você não precisa sofrer, porque você pode dar a ela o direito de falar o que quiser. Isso vale para você no seu relacionamento, isso vale para todo mundo. Aprender que a solução é sempre amar. E para e amar é respeitar. E para respeitar é você se libertar daquilo que você queria que o outro fizesse. Tão simples.
Mas tão difícil.
É difícil, por quê?
Por causa do apego da gente.
Não, porque você precisa largar suas cargas e você não quer. Você acha bonito.
Eu nem sei se sou capaz de falar. Essa situação de termos que aproximarmos uns aos outros, ficar em paz. Só que nós, no sentido espírito humano, como se fôssemos dois em um, as duas potentes momentaneamente, porque nós entramos num mundo dual.
E
então, para poder amar, estar em paz, tem que estar no vazio, nada. Porque não existe tudo.
Você falou uma coisa muito interessante. Você se sente espírito e humano ao mesmo tempo. E por isso vive numa dualidade. Como acabar com essa dualidade?
Como nós estamos encarnados, né?
Isso. Aí é que eu pergunto, como acabar com essa dualidade? Como você deixar de ser espírito e humano e viver preso entre o mundo humano e o mundo material? Como é que você acaba com isso?
Eu não sei se o que eu faço é correto ou não. Eu nem sei como é que faço, porque não tenho poder sobre o controle.
Sim.
É só no sentido de me ver, como no teatro da vida, observar e pronto, e aceitar o que a vida nos dá a viver, amando. Mas esse amando nunca é. Eu estou a falar, eu sou Luís, eu estou a falar, não sou um espírito, não é? Só que esse amar nunca é o verdadeiro amar.
Isso!
Porque não há como.
Veja, pois é, é isso que eu quero, como é que eu estou querendo mostrar para você agora. Você é espírito e humano ao mesmo tempo. Você tem que ser só espírito. Agora, então você deveria trazer as coisas espirituais para o mundo humano. Só tem um problema. A mente humana não é capaz de trabalhar com os valores espirituais.
O porquê é a coisa mais importante que eu ouvi no meu
filho. A mente humana não é capaz de trabalhar com as coisas espirituais, com as compreensões, com as verdades, com os trabalhos espirituais. E aí, o que, que eu faço então? Só sofro que nem um desgraçado e não faço nada?
Assisto, né? Assisto a vida, assisto. Para poder amar.
Sim, mas o assistir aí tem que ter um detalhe. Eu poderia assistir trazendo as coisas espirituais, aí eu poderia assistir. Mas eu tenho que viver o humano, eu não consigo me libertar, eu não consigo trazer as coisas espirituais. E aí?
Duvidamente,
o humano que você tem.
Mas não adianta amar o humano, que aí você já pega. Como ele disse, você não sabe amar, como ele disse, o amor de vocês é um apego.
É um passeio, né?
Isso aí é que eu estou querendo mostrar este passo. Qual é o passo que eu posso dar, então, a partir do momento que eu compreendo que tudo aqui é humano e que eu sou espírito, que não deveria estar vivendo isso, mas não consigo trazer a verdade do espírito para o mundo humano, o que, que eu faço? Faço! Faço!
Vivo!
A César do que é de César? A Deus o que é de Deus. Se eu não posso trazer o mundo, as verdades espirituais, o jeito de espírito de viver, sou obrigado a viver humanamente, eu vou olhar para mim mesmo e vou dizer, ô hipócrita, você sabe que isso não é verdade. Então larga a mão. Ou seja, eu vivo o mundo humano desapegado do mundo humano. Eu dou ao mundo humano a importância que ele tem para mim, que acredito no espírito que vivo. Nenhuma. Então, qual é o segredo? Só completando. Qual é o segredo? O segredo é você viver um relacionamento com a sua mãe sem importância nenhuma para você. Só que ele é importante para você. Não tem a menor importância se relacionar com a sua mãe ou se relacionar com o seu cocô. Tudo é mundo. Tudo é coisa material. Compreendam isso. Se você não tem como trazer o mundo espiritual para cá. Então, se você não pode trazer, e você sabe que esse não é o real, dê-lhe valor. Olha, nada aqui é real, nada aqui tem importância para mim, a vida humana não é importante, eu estar dentro de uma casa não é importante, eu ter um carro não é importante, eu ter um bom relacionamento com a minha mãe não é importante, nada disso tem importância para mim. Aí você consegue não viver o material, que é o máximo que você pode fazer enquanto estiver encarnado. Que enquanto encarnado, você não pode viver o espiritual, você só pode viver o material sem dar valor ao material, da importância.
Porque eu não sei, continuo sempre sabendo, eu não sei, eu vou partilhando, o que poderá acontecer ou não, assim, tipo fração de segundos.
Isso.
A pessoa, o nome talvez seja contemplar. Se a pessoa contempla, ela não sabe o que é contemplar. Porque se eu disser que eu estou contemplando, eu não estou a contemplar. Então, o que pode acontecer?
Eu diria, nada, né? Eu diria nem que não sabe contemplar. Ela contempla de uma forma humana e acha que está contemplando de uma forma espiritual.
Pronto, e contemplando é o ponto nada, que é onde acontece o verdadeiro amor, que não é amar, é ser.
Exatamente.
E então nós aqui, pronto, temos que ser ridículos, porque amar de verdade é aquele amor que nós sentimos. É uma energia, como se viesse, olha, agora aqui é a verdadeira pureza que ninguém conhece.
Aquele amor que não é nem amor.
Pronto, é só.
É. Já tá. Aliás, eu já disse assim, você ama alguém? Se você ama alguém, você não ama. Porque o amar é um verbo intransitivo. O espírito não ama ninguém, ele ama. Ponto.
Então, para ter paz, este mundo nunca foi de paz, não é? Então, é aquele momento que pode ser eterno, e nós, quando temos o fator tempo, que é o nosso maior inimigo, começamos o cérebro, que a própria mente é mentirosa, não é? Nos coloca numa situação irrealista, porque é longe da verdade, porque se o amor, amar, é a única pureza, estar em paz não existe porque não é preciso.
Exatamente.
Então é tudo muito abstrato no sentido humano, que não existe, então, por isso não tem explicação, não tem como atingir.
É exatamente isso. Vocês precisam precisa cair nessa coisa. Não tem o que ser realizado, construído. A única coisa que tem que ser feita é destruído. É destruição. Na cultura hindu, que tem um deus, não é um deus, não, que seria na Umbanda um orixá, um santo, que é muito interessante, que chama-se Shiva. Já ouviu falar do Shiva? O Shiva é o deus da destruição. Mas não é uma destruição.
Tem vários braços?
Isso. Mas não é o deus da destruição para destruir. É o deus da destruição que é o renascimento. Destruição, o processo de viver em paz, o processo de felicidade, o processo de ajuda ao outro, já que nós estamos falando, é um processo de ajudar o outro a destruir coisas dentro dele. Não, mas não para destruir, para ficar sem nada, mas um processo destrutivo que faça surgir algo novo no lugar. Então é exatamente o que você está falando. Você não sabe nada neste mundo, você não sabe o que é amor, você não sabe o que é contemplar, você não sabe de nada. Então você precisa agir destruindo o que você acha que sabe, para que o que é renasça em você. Mas esse o que é só vai renascer em você depois que você estiver fora da carne. Porque enquanto estiver na carne, você é guiado pela razão humana. E a razão humana vai sempre que há o que não é, para que você destrua. É por isso que eu digo o seguinte: esse trabalho, esse processo de reforma íntima, é como se você tivesse um tédio imenso, de cheia d'alhas, que ocupa um quartelão inteiro, e você tivesse que destruir aquele pé, mas você só tem um martelo para destruir. Você tem que ir a cada tesourinho, quebrando um tesourinho de cada vez, para destruir o pé. Só que tem um detalhe: se você fizer assim, ufa, estou cansado, ou seja, não martelar, nasceu o tesouro no lugar. Então você precisa entender que se você quer ter paz, você tem que trabalhar 24 horas por dia em você, quebrando o valor que as coisas humanas têm para você, quebrando o significado que as coisas humanas têm para você, porque nada daquilo é o valor ou o significado espiritual. Não, exatamente, é perfeito o que você falou, porque é exatamente isso. Quando se fala em buscar, as pessoas vêm com palavras e ações humanas, achando que a ação humana vai contemplar a elevação espiritual. Nunca. Não adianta a oração, como nós conversamos ontem, não adianta você ficar na posição de lótus, não adianta você de contemplar, não adianta você dar uma esmola. Nada, nenhuma ação humana vai fazer valer alguma coisa para a elevação espiritual. Toda ação humana é pova. Então ela traz embutida em si um valor material para que você trabalhe, para que você destrua o tesourinho, para que você consiga. Não dá aquele mesmo valor. Não por nada, simplesmente porque você sabe que aquilo é humano, não espiritual. E aí é que vem o grande problema, principalmente com os espiritualistas, que é o que eu disse, é os espiritualistas materialistas. São aqueles que acham que a espiritualização depende de algo que é feito fisicamente aqui. Ou seja, usar uma determinada guia, usar uma determinada roupa, fazer determinados compromissos, depositar de despacho na encruzilhada. Nada disso afeta. Fazer de cursos de espiritualização, aprender o universalismo, sair da carne, volatilização, nada disso resolve. A única coisa que resolve é o trabalho dentro de você. Tudo pode acontecer, tudo você pode fazer, mas você não pode considerar aquilo como sua salvação. Um exemplo, trabalho de corporação. Quantos médicos dizem que são melhores do que os outros porque prestam o serviço de corporação? Como se Deus precisasse do médium para falar. Ah, a minha mão tem cula. E sua mão tem cula? Sua mão tem poeira. Sua mão tem sujeira, tem micróbio. Não tem cula. A cula é Deus, não você. É isso que você deu a oportunidade de nós conversar. Não confie em nada humano. Não acredite que nada humano é caminho. E se nada humano é caminho, nada humano é falta de caminho, ou seja, é coisa errada. Sabe, botar de pátio na encruzilhada é o mal. É o mal não, aquilo ali está sendo endereçado para alguém que precisa e merece. Porque quem está botando o trabalho na encruzilhada é Deus, não é aquele que está lá. É isso, e exatamente você me pedir de culpa não tem porque exatamente o que você falou era o que nós precisávamos desenvolver isso. Para vocês falarem de achar que porque rezam são melhores do que quem não reza. De que porque vai ao centro é melhor do que quem não vai ao centro. De que você, porque frequenta a igreja e fez a batina do padre, é melhor do que quem não faz. Nada disso é. Nada. A vida humana, ela é importante para o espírito? É. Mas não pela vida. Ela é importante pela oportunidade de trabalho. Ou seja, pelo karma. Essa é a verdadeira importância da vida. A vida humana não é importante no sentido de construir, no sentido de fazer, no sentido de ter uma família, no sentido disso ou daquilo. Não! A vida humana é importante porque é o teatro das pobres.
Estamos
todos envolvidos na mesma batalha. Compreendeu?
Eu tenho certa facilidade nesse sentido. Como é que eu vou dizer? Me colocar como espírito quando eu estou diante de alguma coisa negativa, alguma situação no trabalho. Normalmente, quando eu saio do trabalho, nada disso é real. Você não é isso. Mas eu não tenho a mesma facilidade quando acontece alguma coisa boa. Porque
é bom para mim. Tá certo. O Xeji é uma pergunta que vocês fizeram. Estou aqui. Você fala muito da ação contra o sofrimento. Que algumas pessoas acham que a ação contra o sofrimento leva você a não sofrer. Não é bem isso. Leva você a sofrer sem sofrer. E você não fala nada quanto o prazer. Como é que eu me livro do prazer? Olha, está difícil para você se libertar do sofrimento que de lá do prazer. Então, pelo menos, faz agora quanto o sofrimento, deixa o prazer para outra. Não se preocupa com isso. Só saiba que você não é capaz de criar o prazer. Ele vai ocorrer. Quando ocorrer, você diz, ocorreu, acabou. Tem jeito. Gostei? Gostei. Não gostei, mas amanhã pode ser que não dê certo. Aliás, o sofrimento é sempre uma resposta ao apego ao prazer. Que o apego ao prazer é querer ter o prazer. Quando não tem, você sofre. Ela que lia que... Estou usando você para aqui, porque por bem tão lindo. Ela que lia que a mãe fosse de um jeito. Se a mãe fosse, ela teria o prazer. Como a mãe não é, ela sofre.
O ato de dormir é importante para o espírito? Eu tenho a sensação de quando eu acordo durante o sono, as minhas ideias foram muito melhores do que quando estou acordado. Isso é importante.
Vamos começar a quebrar paradigma. Como eu disse para ele, não existe vida, a vida acaba. O espírito não tem vida. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Quem dorme?
O corpo.
O que é dormir o corpo?
Descansar.
Falar? Para vocês é. Dormir para vocês é falar. Mas o corpo não para de funcionar. Se falasse, você estava morto. Então não existe o dormir que você acredita. Ninguém dorme. O que existe é que você não tem acesso à consciência. Acesso. Que a consciência continua existindo. Sabe por quê? Porque a consciência não é sua, a consciência é do espírito. O que você acha que você está pensando, você, o ser humano, é algo que está passando-se na mente primária do espírito. Então não existe dormir. O espírito continua trabalhando, recebendo, tendo consciência e trabalhando a consciência do mesmo jeito que ele está tendo, recebendo e trabalhando agora. Você ou agora só não tem acesso, como não tem também quando acredita que está dormindo, você também não tem acesso ao trabalho que o espírito está fazendo. Você só tem acesso à consciência que ele está tendo. Compreendeu? Então não tem importância nenhuma o que você chama de sono. É simplesmente mais um momento da vida.
O espírito não precisa que a gente durma nada. Então.
Não.
É só o corpo descansando.
Aliás, o espírito precisa que você respire? Não. É preciso respirar?
O corpo sim. Manutenção do corpo em funcionamento. Biologicamente.
Veja, psíquica desde que você queira que o corpo continue se rejuvenescendo ou se mantendo, como você falou. Se para você tanto faz estar vivo quanto estar morto, você não precisa expirar. Porque o problema não é expirar. O problema é psíquica na expirar. É sempre essa pegadinha que vocês caem. Não é a coisa, é como você lida com a coisa. E eu perguntei bem claramente, pichija expilar? Não. Pode expilar e pode não expilar. O pichija já é uma reação àquilo. Vocês nunca se preocupam com a reação àquilo. Vocês estão sempre preocupados com a situação. Vocês vivem desatentos a vocês mesmos, a reação que você está tendo. Por isso, o Buda ensina a atenção plena a si mesmo,
aos seus pensamentos, ou seja, conhecer a reação que você está tendo. Para quê? Para ter a compreensão correta do que você está vivendo. Você não está vivendo o respirar, você está vivendo a necessidade de respirar, que são coisas completamente diferentes uma da outra. Quem vive a necessidade de respirar, vive preocupado em respirar. Não tem paz.
Então, as doenças, elas são uma prova do espírito. E por que aqui é tão... Então, eu vejo que a doença ela é combatida. A todo momento, agora, com esse quântico, aparecem novas técnicas de cura. O reiki era mais antigo, mas ele é muito utilizado. Mas eu tenho ele como um exemplo. Como é visto, então, o reiki ou outras técnicas de cura? Curas por quê, então? Só para aplacar um pouco o sofrimento do humano?
Não. Tudo que acontece é pobre. Concorda com eu?
Sim.
Tudo que acontece. Então o E é pobre. Concorda comigo?
O E é pobre.
Concorda?
Só não entendi ainda. As mãos.
Então vamos com calma. Deixa eu me responder aí. Tudo que acontece é calma. Como se fala, é pobre. Então, todas as novas descobertas que você falou, Palakula, assim como o Eiko, que era a mais antiga, como você falou, é pobre. O Emédio é pobre, o Pache é pobre, a trabalhar com luzes, com cores diferentes, tudo isso é pobre. Porque é uma ação humana. Não tem nada a ver com o filho. Concorda com eu? É pobre? Não, não é.
Não.
Esse aqui é o problema. Vocês, como eu disse, vocês vivem sempre presos à coisa. A qualquer desses, vamos dizer, trabalhos que prometem a cura, ele não é pobre. Sabe o que é pobre? O resultado dele. Se ele der certo, é uma prova. Se ele der errado, é outra prova. Para ver se você vai cair na tentação de louvar o eco ou qualquer método, ou se você vai cair na tentação de acusar porque ele não salvou aquela pessoa, não fez a cura.
Porque me vem uma sensação, eu sou reikiana ainda, me vem uma sensação, sempre eu parei. Porque me veio uma sensação que eu estava adulterando a pessoa que eu aplicasse. E eu não, como eu não sei, eu empaquei, digamos.
A sensação é a prova. O palar é o ato. O palar é o que acontece. A sensação é a prova. É a prova para ver se você vai dizer que está certo, que tinha que falar mesmo, ou se você vai dizer que estava errada, não podia falar, ou se você vai lidar com isso da seguinte forma. Falei, falei, e daí? Sempre o trabalho é você, é dentro de você. O trabalho nunca é com o que vem de fora. O que vem de fora é a prova. Então, voltando, o Eike é karma? Não. Ser submetido ao Eike é karma. Ah, mas não o que você faz, não o fato de você tomar ou dar o passe, mas como você julga o resultado daquilo. Se você acha que o Eike é muito bom, que vai dar certo, quando não der, você perde a paz. Se você acha que o Eike não vale nada, que é uma porcaria, quando der certo, você perde a paz.
Então, quando uma pessoa vem e pede, ou simplesmente aplica?
Se aplicar, aplicou. Se não aplicar, não aplicou. Acabou. Se você aplicar, você aplicou. Se você não aplicar, você não aplicou. A única coisa que eu sempre digo é a utilização humana. Exatamente aquilo, a cula está na minha mão, eu capto a energia. Não, você não capta porcaria nenhuma. A energia é mandada a você. Uhum. Então veja, não é um trabalho seu, é um trabalho que está acontecendo lá de cima. Se vai dar certo, a culpa não é sua. Se não dá, a culpa também não é sua. Compreendeu? Faça a sua parte, ou seja, faça o que você estiver fazendo. Se você fez, fez. Se não fez, não fez. Agora, não acho certo ter feito, nem acho errado não ter feito. Compreendeu?
Eu estou trabalhando com orientação de pessoa, então eu queria perguntar sobre. Nós falamos muito da humanidade, da cultural, e queria falar um pouquinho sobre esse assunto dentro do poder humano. Então, o que aconteceu? Eu tive uma casa que estava alugada e o cliente pediu um desconto para ajudar, ele ajudou. Então, ele trabalhou esse desapego ao material, que foi o dono da casa. Né? Esse inquilino continua mandando o conto do aluguel, só que em vez de sair, ele foi lá e se perdeu a casa inteira, roubou, terminou de tudo. E agora o dono da casa, ele acha que ele tem que se livrar da casa. Como se, daí eu estou trabalhando assim, não, mas você ainda tem o valor de ter a posse da casa, né? Não é assim, esse desapego material, mas você se livrar da casa. Você tem que sentir que você tem valor para ter ainda uma casa ligada, né? Mas fica difícil de trabalhar, ele não consegue entender, porque a gente está difícil também para mim me orientar em. Como trabalhar esse lado do humano, porque entra na área da injustiça, né?
Veja, a moça está dizendo que ela trabalha ajudando as pessoas, e como foi muito conversado essa questão de o lado humano, ela tem uma pessoa que ela tá, orienta que viveu o lado desumano, ou seja, foi vítima de uma ação contra ela, contra o patrimônio dela, e ele vive isso como se fosse uma injustiça. Seria isso. Veja, é o que eu disse para ela. Você não pode amar só a pessoa. Você tem que amar a situação. Amar a situação, no caso dessa pessoa que depedou o bem dela, é amar ou depedar. Não é só amar a pessoa. O desapego material não está só em amar a pessoa. Ele está também em amar o depedar. Agora, amar o depedar não é assar certo o depedar. Esse é que é a grande confusão. Vocês acham que o amar é você deixar de não gostar e passar a gostar. E o amar não é isso. O que ensina que o amar é você tratar com equanimidade. Ou seja, uma só emoção. Que emoção é essa? É uma emoção que o Buda chama de caminho do meio. O caminho do meio, e diferente do que vocês pensam, não é um lugar vazio de nada. A equanimidade não é um lugar onde não existe sentimento. É um lugar lá onde todos os sentimentos estão presentes, mas com a mesma força. Por lixo, uma anula o outro. Mais para cá, esse sentimento daqui prevalece. Mais para cá, esse sentimento daqui prevalece. Mas no ponto zero, os dois estão na mesma intensidade. E aí um anula o outro. Voltando ao exemplo. Como é que você pode trabalhar ele? Tá certo. Olha, foi uma injustiça, você não merecia isso, você já tinha baixado o preço do aluguel, e você já tinha atendido, ajudado, mas assim mesmo ele fez. Você se revoltar quanto que ele fez, vai botar as coisas no lugar? Você se revoltar contra o que ele fez, vai fazer ele pagar o que ele quebrou? Você se revoltar contra o que ele fez, vai fazer quem sofrer? Você, o dono. Então, moça, bem, você está punindo a você mesmo por ter sido prejudicado. Além de você receber uma injustiça, além de você ficar com o, como se fala, com o prejuízo, você ainda vai, vai sofrer porque está com raiva, porque teve prejuízo. Se você não pode agir contra o prejuízo, você pode agir contra a raiva. Vamos dizer assim, Deus tem mais para dar. Vamos dizer assim, mas passou, não tem jeito, agora o que eu posso fazer é pular. Vamos dizer assim, sei lá, inventa alguma coisa de que ele, até que ele compreenda que ele só está sofrendo por ter essa raiva e está se penalizando por ter sido penalizado. E aí eu leve ele a se libertar da raiva para ser penalizado só com o prejuízo, porque este não tem como mudar. Pois é, digamos, está certo, você não tem. Mais uma penalidade. E além de tudo, você ainda vai viver toda essa decepção, toda essa raiva. Você vai, quantas vezes você vai sofrer pela mesma coisa? Veja, o que o Xepixi já levar, e aí entro para todo mundo, o que o Xepixi já entender é que o sofrimento é desnecessário. Sofrer por alguma coisa é você se penalizar pelo que está passando. É desnecessário. Você precisa se libertar desse sofrimento e deixar ficar só o que já aconteceu. Então o trabalho é sempre mostrar à pessoa que o sofrimento que ela está vivendo é desnecessário. Veja, ela sofre porque a mãe não quer que ela se relacione com ele. Está certo? Mas ela se relaciona com ele. Ou seja, se ela deixar de sofrer porque a mãe não quer, ela vai continuar a vida igual. Não vai mudar nada. O sofrimento é de necessário. É sempre isso. Sempre que você puder orientar alguém, e aí nós estamos falando em Xanga, sempre que você conseguir conversar com as pessoas, conseguir colocar para as pessoas um trabalho a ser feito, é no sentido de mostrar que o sofrimento é desnecessário. O sofrimento é algo apenas que está se ligando àquilo que já está acontecendo. E se você acha que pode mudar para não sofrer, você sabe que não pode. Se, como no caso, não tem mais condição para consertar, então você não pode mudar aqui, mas aqui você pode. Para de ficar se amargulando porque, pelo que aconteceu. Já aconteceu, não tem mais jeito. Agora é tocar a bola para frente. Ficou claro? Esse é sempre o caminho. Sempre o caminho é você entender que... Veja, nós temos um trabalho chamado inteligência emocional. O que é você ser emocionalmente inteligente? É você entender a que o sofrimento é desnecessário. Para você entender que o sofrimento é desnecessário, você tem que entender que você não tem como estancar a origem do sofrimento. Então, inteligência emocional é quando você trabalha em você a consciência de que não tem como estancar a origem do sofrimento, mas tem como você deixar de sofrer. Esse é o inteligente emocional. Então ele abre mão do sofrimento para não ser passar por dois problemas de uma vez só. Ficou claro? Pergunta.
Nós vamos ter mais uma sessão ainda?
Não. Nós vamos falar aqui.
Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso.
Pode fazer.
Tem algo a ver com a experiência, duas ou até três que nós tivemos, mais especificamente eu, não a Cláudia, nessa casa. Por várias vezes eu acordei vendo uma espécie de um scanner, como se fosse o olho de uma câmera na minha frente. E isso me dava naquela transição que se acordar e acordar totalmente. No começo eu achava que eu estava sonhando, mas depois eu estava consciente, passava a mão e ela estava ali. Passava a mão na frente, inclusive. E isso se repetiu muitas vezes. Isso poderia ser alguma coisa extraterrestre, por isso que eu disse que mudaria o tema, né? Não é tão espiritual, embora eu sempre tenha acreditado que extraterrestre e espírito é mais ou menos a mesma coisa. Não sei se eu estou correto.
Não, então.
Não?
Não. Extraterrestre é espírito encarnado, igual a você, não espírito e espírito.
É um espírito também.
Em casa todo, no universo só existe. No universo só existe espírito e matéria, acima de tudo Deus.
Ok. Tem um Criador que seria Deus.
Sim, e aí? O que, que
não,
você quer?
Às vezes seria muito perguntar o que estavam fazendo. Por isso que eu disse que eu mudaria o tempo.
Não seria muito você perguntar, tanto não seria muito você perguntar que você perguntou.
Sim.
Agora. Eu poderia dizer para você que é o Jijuju. Entendeu?
Que é o quê?
Jijuju.
Não entendi, desculpa.
Eu sei que você não entendeu. Que não é que não era para entender. É que você precisa entender uma coisa. O que que existe para você?
Para mim existe o universo e o universo
não. O que existe para você?
Como?
O que existe para você?
No universo.
Essa cadeira existe para você?
Para mim, humano, sim.
Por quê?
Mas perante a física,
ei, não. Pera. Por que para você, humano, existe essa cadeira?
Porque eu posso pegar.
Não, não. Você pode pegar, tem coisa que você pode pegar e não existe para você. Porque você tem uma descrição. Descrição. Você tem um conjunto de palavras, um conjunto de ideias que descrevem a cadeira. Cadeira para você é uma descrição do que é isso. Como é que eu vou descrever em palavras para você o que não tem palavras para explicar? Por isso você me perguntou sobre algo, vamos dizer assim, que não pertence à realidade deste planeta. Se é algo que não pertence à realidade deste planeta, ele não tem palavra desse planeta que descrevam para dizer para você o que é. Por isso eu disse, é bujuru. Ou seja, algo que você não entendeu. Mas quem fala a língua que eu acabei de falar, entende. Essa é outra coisa que vocês precisam entender. Precisam entender que não vão conseguir entender tudo. Por quê? Porque estão humanizados. Estão restritos ao que pode ser descrito com palavras humanas.
Seria semelhante a querer explicar na internet para uma pessoa 100 anos atrás?
Seria semelhante você querer explicar a um cachorro o que é alguma coisa que ele não tem a mínima ideia, porque ele não sabe palavras. Cachorro não reage a palavras, porque ele não tem descrição. Ele reage ao tom da voz, é outra coisa. Então, veja, aí você fica. Me desculpa, eu não estou brigando. Aí você, humano, fica buscando respostas para o que você não pode saber. Não é que não pode saber porque é proibido saber. Não pode saber porque é bloqueado. Não. Não pode saber porque a mente humana não tem condições de saber. Se fala que os índios deste país ficaram 3 dias olhando para o mar e não viram nada, até o dia que viram um barco lá. Por quê? Porque ele não conhecia aquele barco. Se não conhece, não tem como descrever, Ele não veio. Você está vendo os espíritos aqui? Não, por quê? Porque você não tem como descrever. Então, veja, sempre que vier acontecer com você, ou você tiver notícia, ou qualquer formação sobre algo que você não consiga compreender, fale e diz, não quero nem saber. Aconteceu, aconteceu, passou isso, agora para quê, por quê, como, o que que era, eu não vou perder tempo me preocupando com isso. Por quê? Porque enquanto você está preocupado em saber o que aconteceu, você está desatento ao que está acontecendo agora. Que é a busca de saber o que não sabe. Que é o que nós falamos ontem de comer a maçã. Compreendeu? Uma vez me perguntaram assim, Joaquim, eu queria que você comentasse sobre a notícia de que os extraterrestres vão cegar. Nós falamos 4 horas sobre isso, mostrando os males que acreditar que eles vão cegar, que eles existem, traz para você no sentido de conquistar a paz. É. Porque para quem você quer saber se eles vão cegar ou não? O que você vai fazer? É a mesma coisa a volta do Cristo. Já me perguntaram, Joaquim, o Cristo vai voltar? Eu disse, não. E se ele voltasse, o que você espera dele? Aí, que ele ensine para nós as coisas. Vai ler a Bíblia, ele já ensinou tudo há 2000 anos, está lá. Você não quer ler a Bíblia, mas quer que Cristo volte para ensinar? Ensinar o quê? Se você já leu lá e não faz agora. Porque, na verdade, o que vocês querem é que Cristo volte para você ir lá, tirar uma fotografia e botar lá na internet dizendo, eu tive com Cristo, olha. Aí, isso depois dele fazer um milagre que você acredite, que você não chame de falsidade para provar que ele é Cristo. Porque enquanto ele não fizer algo que você não consegue entender, você vai dizer que ele é um charlatão. É isso, você julga o mundo a partir do que você sabe. Aí você perde tempo querendo saber o que não sabe. Essa questão da cegada do extraterrestre é a maior distração dos dias de hoje. Todo mundo preocupado com a chegada do extraterrestre. E aí ninguém faz o que precisa fazer. E aí as etapas vão acontecendo e você diz, meu Deus, o mundo está pior. Por quê? Porque você está olhando para o céu esperando nave. Para quê? Ele não vai mudar nada, eles chegarem. Você acha que a vida vai ficar melhor porque eles chegaram? Claro que não. Então aprenda, trabalhe agora.
Eles devem ter os mesmos problemas ou outros semelhantes ao
nosso. Isso, problema todos têm. E tem mais, eles têm saídas que vocês não querem fazer. Como amar ao próximo como a si mesmo.
E a segunda pergunta, só a segunda experiência. Cansei de acordar com alguém falando, e isso eu estava bem acordado. Em seguida, eu buscava da onde parecia que estava aqui. Era alguém assim dizendo: não, pare. E isso é um pequeno ato. Então, para mim, é a mesma coisa. Não devo me preocupar.
Não se preocupa, deixa para lá. Se falou, falou. Se precisava falar, falou. Se você ouviu, ouviu. Se não ouviu, não ouviu. Então deixa eu só fazer o pensamento, porque o moço me pediu hoje para falar da Xanga. Xanga é um termo budista que designa comunidade. O Buda disse que você, para alcançar a elevação espiritual, você precisa de um Deus, que é o Deus, uma causa primária para as suas coisas. Você precisa de um Buda. O que é o Buda? É um conjunto de ensinamentos que lhe ajude você a se aproximar desse Deus. E você precisa de uma comunidade. A comunidade é um grupo de pessoas que lhe apoiam na aplicação desses ensinamentos. No caso do que nós conversamos e no caso do nosso trabalho, O nosso Deus é a paz. É o que nós queremos alcançar. O nosso Buda é todo o ensinamento que leva você a se libertar das coisas humanas para poder chegar à paz. E a comunidade são aqueles que têm afinidade, ou seja, estão buscando o mesmo Deus através do mesmo ensinamento, que se apoiam no sentido de ajudar aquele que não está conseguindo pôr em prática o ensinamento para alcançar o Deus. Isso é a Sangha. Eu sei que no início eu não deixei isso muito claro e foi de propósito, e as pessoas começaram a confundir que Sangha é uma atividade, uma reunião. Não, não é. A reunião é uma atividade da Sangha. É uma reunião que a comunidade faz. Mas, por exemplo, dentro de uma comunidade pode fazer rico, pode de ter alguém que incorpore, pode ter alguém que dê pacho, pode acontecer de tudo. O importante é que o Buda, o Deus, o Buda, estejam dentro dessa afinidade. Então pode dar um eco, mas não um eco no sentido de curar, um eco no sentido de ajudar alguém a pôr em prática o ensinamento para alcançar a paz. Essa é a Sangha. E uma das atividades é isso, é o que nós fez aqui neste fim de semana. É sentar, se reunir, você cega contra o seu problema, ela cega contra o problema dela, ele cega contra o problema dela, quem quiser, ninguém é obrigado. E aí as pessoas que disputam da mesma afinidade vão tentar ajudar com que, através da conversa, com que a pessoa compreenda o trabalho que precisa fazer em si para poder alcançar a paz. Isso é a Sangha. Esse é o trabalho. O trabalho é simplesmente sentar, bater papo, conversar, mas não uma conversa vã, jogada fora, mas uma conversa no sentido de ajudar aquele que pede ajuda. Porque ninguém ajuda quem não pede ajuda, viu? Ah, eu estou vendo você, estou vendo pela sua cara que você está com problema, eu vou lhe ajudar? Não. Porque o que você acha que é problema pode não ser. Então é preciso que a pessoa peça ajuda. Se chega aqui e ninguém pede ajuda, você pode sentar, conversar, trocar ideia, e acabou. Quando nós falamos a primeira vez de Sangha, uma mochinha de xaxi para eu, ai, estou aqui, e se eu quiser ler alguma coisa, eu, durante a reunião da Sangha, eu posso ler um texto? Pode. Você chega lá com o seu papel para ler e diz assim, gente, eu quero ler isso aqui. Se ninguém prestar atenção em você, você lê em voz alta para você mesmo. Qual o problema? Não tem nada certo, não tem nada que é obrigado a fazer. O que é importante é saber que é uma comunidade de afins, ou seja, um grupo que busca o mesmo caminho para atingir o mesmo objetivo. O caminho é a liberdade da materialidade. E o que buscamos ser alcançar é a vida em paz, em harmonia e felicidade. Agora, só o último detalhe. Por que eu falo tanto em felicidade? Por que eu falo tanto em paz e alcançar a paz de, como resultado de um trabalho? Por que eu não falo em alcançar a luz? Por que eu não falo em alcançar a elevação espiritual? Eu falo em alcançar a felicidade incondicional, a paz incondicional. Porque segundo todos os mestres, alcançar a elevação espiritual é viver em paz. É ser feliz. Então você quer medir o quanto você já evoluiu espiritualmente? Veja o quanto você é feliz quando o mundo não é feliz. Quando você está em paz, quando o mundo não está em paz. Porque a paz, a felicidade, é o resultado da fuga, do desapego das coisas materiais. Porque quanto mais apegado à coisa material, mais você chora. Ficou claro isso? Pergunta.
Às vezes eu tenho ambientes e eu estou me sentindo extremamente tranquilo, feliz, de boa, e as pessoas não estão. E às vezes eu sinto que eu tenho que estimular que eu não estou também tão bem, porque senão parece que vocês começam a me acusar por estar bem. Como assim você está bem? Você não está esse olho? Esse tipo de situação, porque parece mais comum que...
Sim, esse tipo de situação é muito comum.
E o que eu faço? Eu procuro muitas vezes até... Eu tenho curtido cada vez mais um estar...
O que você faz, eu não sei dizer, porque é o que precisa acontecer com os outros. Então você faz o que for preciso para os outros. Agora, como você reage por dentro, aí eu posso falar, continue em paz.
Continua.
Mesmo que por fora você se imune e não está em paz, por dentro você continua em paz.
Antigamente eu sentia culpa, porque ele estava sofrendo, não. Então hoje em dia eu...
Nem culpa, nem glória por estar assim. É simplesmente eu estou assim, eles estão aqui no meio.
Jorginho, a pessoa que não se comove com o sofrimento dos outros, ela pode ser considerada um psicopata?
Uma pessoa que não se comove com o sofrimento dos outros, ele pode ser considerado psicopata? Sim. Psicopatia é exatamente você não ter as emoções normais que todo mundo tem.
Então, nesse caso aqui...
Tá certo?
Sim.
Gostou da hipótese? Só a minha pergunta é, qual o problema de ser psicopata? Porque, veja, atrás da sua fala, tem uma situação que você parte do princípio que ser psicopata é errado, é doença, é mal. Não. Quem não tem as emoções normais que todo mundo tem é um psicopata, humanamente falando, mas é um espírito elevado.
Uhum. Aí você tirou a dúvida. Porque eu vivia como um tipo de psicopata, eu estou como um tipo de psicopata.
Você entendeu? É o que ele falou da moral. Não é que se afasta da moral. Tem a moral espiritual, não a moral humana. Pela moral humana, quem não tem as emoções que todo ser humano tem é um psicopata. Pela moral espiritual, quem não tem as emoções que todo ser humano tem é um espírito elevado.
Porque a sociedade exige que não tenha emoções. Quando
eu digo que quem não tem ou quem é psicopata, humanamente falando, é um espírito elevado, eu não estou dizendo que o espírito elevado é um psicopata dentro do sentido psicopata do mundo humano. Porque senão já vão pensar que Joaquim está defendendo os psicopatas. Não é isso. É, vocês é que delinquem ele, eu não estou defendendo ninguém.
Mas tem um sentido de culpa por não se comover com o sofrimento dos outros.
Alguns têm, a maioria não tem.
Alguns têm.
A maioria não tem.
Entendi. E como que fica a situação agora? A gente se coloca como assim, que você já está em um estado de regeneração. E ao mesmo tempo não existe que ele se sente assim, de
como fica a questão de ordem social nos planetas onde não existe mais as emoções que nós está colocando que é humano? Existem outras emoções, porque a regeneração ainda é uma forma. Quais são essas outras? Não tem como descrever, não tem palavras. Inclusive você tem que entender que no novo tempo, na nova regeneração, haverá um novo sentido de processamento de informações. Além do instinto animal e da inteligência humana, haverá um terceiro. Qual é esse terceiro aqui? Não tem como explicar. A cada etapa tem sempre um sentido de processamento diferente, que cria realidade diferente, inerente àquele processo de encarnação.
Eu já ouvi, mas acho que tem pessoas aqui que não ouviram. Também foi uma informação importante. É a questão do critério de elevação, que é a questão da organização horizontal, não vertical.
Isso. A questão de grau de elevação espiritual. O grau de elevação espiritual não é feito numa escala de, como se diz, ascendendo. Na verdade, todos os espíritos estão no mesmo nível. Nenhum é melhor do que o outro. Só que alguns estão mais perto do meio, outros estão mais afastados. Acima deste meio tem Deus. Então, quem está mais perto do meio está mais perto de Deus. Quem está mais na ponta está mais afastado de Deus. Mas está tudo no mesmo nível. O nível é um só. Todos são iguais. Só estão mais perto ou mais afastados de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais vive a felicidade que Deus tem prometido. Quanto mais afastado, mais sofre. Por isso que vocês sofrem.
Então, uma vez, agora nós estamos ainda nesse mundo de provas e temos as nossas limitações. O Ben acabou de falar. Uma vez num mundo de regeneração, a gente tem consciência desse todo, desses dois mundos, ou só vamos ter a consciência desse mundo de regeneração?
Não, você só vai ter a consciência do mundo de regeneração.
Sempre vai ficar dentro desse nível.
Sim. O processo é sempre você estar num nível para atingir o outro.
E tem nível, digamos assim, tem menos percepção ainda do que o nosso?
Não. O mundo de prova e expiação é o nível mais baixo que existe de avanço moral para o espírito. Mãe, mais uma vez estivemos reunidos em seu nome. E reunidos em seu nome para conversar sobre o caminho, para fazer aquilo que você pede sempre. Que a paz esteja com você. Em seu nome, mais uma vez, conversamos sobre aquilo que nós precisamos realizar dentro de nós mesmos, para que a paz esteja com todos. Pedimos a você, Mãe, apenas a força, para que possamos agora realmente realizar o trabalho e atingir a paz que o Pai nos orienta a buscar. Em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo e todos os mestres, nossos irmãos de caminhada, em nome da Maria, a senhora da regeneração, agradecemos a espiritualidade desta casa ter permitido que aqui estivesse e fizesse este trabalho em nome de Maria. Nós somos o 11º Batalhão do Exército de Maria, o Exército da Regeneração. Que a paz esteja com todos.